O cheiro da morte está em todo lugar. No silêncio atordoa.
Bem-vindo ao DWRcast, eu sou o Fred Pavão e eu não vi essa vindo.
Ó! Oh.
Tchussum!
Oi, eu sou o Bárbaro e antes tinha aquela frase, né? Você não vale o que você come. Agora é, você não vale o que você respira.
Olha, é verdade.
E eu sou a Thaís Alves e esse episódio foi de tirar o fôlego e a capacidade de visão.
Olha
meu
só.
Meu Deus.
Justamente porque, olha, a gente sempre que a gente vai gravar, né? A gente tem esse ritual de pensar nas aberturas pra poder começar engraçado.
Sim.
E o meu, desde que anunciaram o título desse episódio, era, vai ser de tirar o fôlego. Só que com esse final, aliás, se você não viu o episódio, desculpa aí, você pegou um puto spoiler.
Não, gente. Nada.
Antes de um minuto de podcast.
Pelo amor de Deus.
Cara, não tem como... Todo o episódio se centra nesse detalhezinho do final que, cara...
Bate aquele desespero.
Não, bate desespero e realmente tira o fôlego quando eu lembro.
Demais,
né?
Demais.
Sem querer fazer a piada de novo.
Eu
né?
tô boladíssima.
Mas foi um episódio que a gente não tava esperando tanto, né? Porque episódio de equipe, né? No espaço e tal, não sei o quê. Mas esse foi surpreendentemente muito bom, né, cara?
Foi bem bacana. O pessoal aí, tem gente já falando que é o favorito da temporada. Toda semana alguém
toda
fala.
Toda semana é o favorito da temporada.
Exato. Então, mas isso é muito bom. Prova que a temporada tá melhorando.
Exatamente.
E assim como a temporada também tá melhorando, tá cada vez ficando melhor, cada semana a gente recebe e-mails melhores. Essa semana
Meu
a gente recebeu
Deus.
Mais e-mails semana passada, que já tinha sido uma cacetada,
Vocês
né, cara?
Vocês estão inspiradíssimos.
Sim, continuem assim. Aliás, vou fazer uma previsão. Provavelmente essa semana vai chegar mais, porque esse episódio...
Nossa, foi de tirar
de
o fôlego.
Tá bom, que a gente repita essa piada de novo. Vamos aí pra gravação dos e-mails.
Vamos lá.
Vai lá. Agora vamos para aquele momento da semana que nós exercitamos aí nossos olhos.
Exatamente.
Lendo os e-mails da galera que mandou pra gente essa semana.
Eu fico até bolada de usar os olhos, né? Depois de um episódio desses.
Até porque nós não somos como o Kiko, nem como o doutor, somos cego dos olhos. Né? E por isso nós vamos ler aí os e-mails dessa galera que essa semana, cara.
Nossa
vamos fazer
senhora! Um
pequeno parênteses pra falar. Como a galera estava inspirada e mandou muito
e-mail,
cara.
Gente, vocês estavam inspirados. Mandaram e-mail pra caralho.
Sim, tô feliz.
E a gente pincelou aqui 3 e-mails hoje.
Olha, pra vocês terem uma noção, foram tantos que a gente não conseguiu pegar só 2, como normalmente a gente
não,
pega.
Não,
então,
deu.
Provavelmente a sessão de e-mail pode ser até um pouquinho maior, né? Então,
sim.
Não se assustem, mas vamos lá pro primeiro e-mail.
Primeiro e-mail. Olá, Thaís e Fred. Eu sou Luana Júlio Dias e sempre ouço o podcast de vocês porque vocês são maravilhosos e acabou. Acabou.
Acabou.
Pronto,
só
é isso.
Legal, ela assina... Tudo bem, o nome dela é Luana Júlio Dias, mas ela assina como Ludez.
Ludez.
Tipo, 10 dias.
Sim.
É tipo o Roberto Campos, que é o Bob Fields.
Exatamente, né? Exatamente. Bom. Gente, que temporada gostosa de assistir que tá me saindo, hein? Tá sendo um programão Doctor Who de novo. Realmente estou tendo a mesma sensação que eu tive quando comecei a assistir New Who lá em 2011. E é uma puta de uma sensação boa. Bill, melhor pessoa. E Capaldi, que né? Não tenho nem palavras pra falar bem dele. Na verdade, o doutor do Capaldi já deveria ser um elogio. E vocês do Doutor Brasil são uns baita doutor do Capaldi.
Olha aí, eu gostei desse doutor. Você é um baita do doutor do Capaldi.
Você é um baita do doutor do Capaldi.
Dependendo de como você fala, parece um xingamento, né? Porque
não.
Tem tanto... Mas é uma coisa boa,
não,
né?
É um troço super positivo,
não,
exatamente.
Ó, não adianta, cara. O Capaldi, eu já falei isso várias vezes, eu repito, pra mim, opinião pessoal, é o melhor doutor da série moderna, cara. Mas ele desbancou todo mundo. Tinha aí o Tennant e o Eccleston empatado pra mim, já desbancou ele, já. Mas me está, não deu nem pro cheiro, né?
Pra mim, eu tô empatada com Tennant e Capaldi, né?
Não,
talentos Capaldi... escoceses, não é verdade?
O Capaldi já tá nas cabeças.
Talentos
cara.
Da Escócia.
O Capaldi já subiu pro meu top 3 de todos, cara. Você vê que não é pouca merda, né, cara?
É, além do que, baita pessoa boa.
Sim.
Vamos voltar ao e-mail, então? Vamos ao que interessa. Eu amei Knock Knock. Quase tive um ataque cardíaco. Não sou dada a coisas de terror. Morro de medo, sim, e não tô nem aí, que nem eu.
Ah, mas terror é bom, gente.
Mas esse episódio foi muito amorzinho. Não é de hoje que eu acho que o Capaldi é a cara do meu avô, que já faleceu. E nesse episódio, eu me emocionei muito quando o doutor começou a querer se enturmar, porque meu avô fazia a mesma coisa com as minhas amigas ou amigos dos meus primos.
Ah,
ai, que bonitinho.
Né? A gente conhece várias pessoas que relacionam o doutor a uma figura de um pai, de um avô.
Ou avô.
Tem um amigo nosso que fala, ah, o segundo doutor, ele lembra muito meu pai, que também já faleceu.
É,
tempo não assiste. Então, é legal, são tantas facetas do doutor que eventualmente a gente consegue relacionar uma coisa nossa, né?
É legal, porque, abrindo um parênteses sobre isso, o doutor é uma figura paterna positiva, né?
Sim, sim.
E isso é bem bacana. Cadê? Então eu dei o Matt Smith recém-regenerado, saindo da TARDIS todo cagado.
Todo cagado.
Achei os personagens super simpáticos, eu estava me importando com eles, sabe?
É, Matt Smith foi a nota dela no episódio, né?
Isso. Faz tempo que eu não sinto isso em Doctor Who. Bill e Doutor em sintonia, como sempre. Isso é legal. A história boa e surpreendente. Não esperava esse tão amorzinho no final, mas foi muito legal. Foi gostoso de assistir.
Sim, é o que a gente tem falado, né? Os episódios, eles têm ficado bons de assistir.
Agradável de assistir, né?
Voltou a ser uma rotina gostosa esperar Doctor Who, né?
Isso. Tá ficando grande esse e-mail, então vou passar logo pro final. O bendito cofre.
É.
Bom, acho que agora, com as informações que temos, é seguro dizer que quem tá ali é o mestre ou a Missy. Sou muito cuidadosa nesse negócio de teoria. Não gosto de apostar alto, só quando é Star Wars, daí eu piro mesmo.
Só na cara tenha visto Rebels tudo, só um puto spoiler.
É verdade. Quero muito ver a Michelle e o John juntos em cena. Vai ser de parar a Terra e a Gallifrey.
Talvez Gallifrey seja lá dentro também, não?
É verdade, não sabemos, Por fim, se eu passei mal em Knock Knock, é possível que eu desmaie em Oxygen. No
Falta
mais,
de ar, né?
Quero comemorar a mim mesma, pois esse ano deixei a preguiça de lado e estou assistindo o Doctor Who no sábado, provando pra mim mesma que assistir série sem legenda é possível.
Isso é
legal.
Muito legal, cara. Doctor Who ajuda muito a quem tá aprendendo inglês
pra caramba,
a reforçar, né, cara?
Pra caramba.
Até porque você aprende a entender o que eles estão falando, você é um mestre, né?
Olha, cara? Porque o inglês britânico, ele é mais difícil mesmo, né? Eu aprendi inglês com um curso da BBC,
aliás. A gente consegue ver sem legenda de boa, mas, pô, também a gente fala, você trabalha com tradução, eu já dei aula de inglês, pra gente trabalhar imerso em inglês 24 horas por dia. Agora, a pessoa que tá aprendendo é meio punk, né, cara? Porque a Bill fala meio pra dentro, o Capaldi fala super enrolado.
E é super legal, ela tá entendendo, né? Tipo, é treino também.
É, isso aí, gente. Inglês é treino e treinar com uma coisa que você gosta, como o Dr. Who, é melhor ainda.
Melhor ainda, ela fala parabéns pelo trabalho até domingo. Obrigada pelo seu e-mail, sim, Luana. Sim. Adoramos,
espero
muito legal.
Espero que você
legal.
Não tenha passado mal com esse episódio, né? Mexeu com o sentimento, né, cara? Mexeu com o sentimento de respirar, de ver. Pegou um tempo de surpresa com muita coisa, né?
Pra caramba. Vamos ao segundo e-mail. Pedro Ferreira.
Fala aí.
Olá, pessoal do DWBRCast. Acompanho vocês desde a temporada passada e simplesmente adoro ouvir vocês. É muito legal a maneira como vocês motivam a observar as diversas camadas dos episódios do Doctor Who. Simplesmente genial. E é isso que Doctor Who faz com a gente, né? Ele apresenta diversas camadas de entendimento.
Como tudo em qualquer coisa de ficção, assim, como tudo na cultura pop, ele serve pra te entreter, né? Óbvio, isso é a função primária dele. Mas ele também serve como alerta pra algumas coisas. Ele serve pra levantar alguns assuntos e tal. E Doctor Who faz isso muito bem, de uma forma muito natural, né, cara? E assim, é legal porque... Às vezes, quando o episódio sai, a gente vê que tem gente que não liga, né?
Ou nem percebe.
Mas quando a gente fala, a galera vai pegando, né? Porque assim, a gente tem mais tempo, a gente assiste mais de uma vez, a gente pesquisa um pouco mais pra poder passar pra vocês. E é bom saber que se tem gente que curte isso, né, cara?
Com certeza. Bom, vamos lá. Venho deixar a minha teoria que tenho defendido e discutido com os amigos. Vocês repararam que em todos os episódios até agora, o plot do episódio é uma consequência de ações humanas e que os elementos alienígenas têm sido apenas artifícios para que essas ações aconteçam?
Olha aí, Pedro, que coisa maravilhosa. Como você bem sabe, você que escuta o DWBRCast há um bom tempo, a gente sempre grava o e-mail depois de já ter gravado o review do episódio. E no review do episódio a gente vai falar justamente disso que você falou, cara.
Exatamente.
A gente leu durante a semana que fez eu me tocar disso. É verdade, e nesse episódio de hoje, né, do Oxygen,
mais
é a mesmíssima
ainda.
Coisa, cara. Uhum. É, assim, tudo bem, a gente não tem certeza absoluta que é humano, mas é um sentimento humano, né? Ganância, o excesso de amor pelo dinheiro, é uma coisa super humana, né, cara?
Lucro, né?
E isso gera uma porrada de morte, é verdade,
com
cara.
Com certeza.
Olha, eu não sei qual é a opinião dos seus amigos, mas eu, particularmente, concordo 200% com a sua teoria, cara.
Com certeza.
Inclusive, parabéns.
Ele fala, ó, no primeiro episódio temos uma poça cuja origem nem foi realmente questionada.
Uma poça, né?
Que agiu conforme a promessa de sua pilota humana. Para com isso, carioca! Caramba! No segundo, robôs que agem conforme a vontade dos seus criadores, que são quem?
Humanos.
Os humanos.
Essa raça do caralho.
No terceiro, o humano ganancioso tentando lucrar através de um artifício alienígena.
Sim, sim.
No quarto, um humano se aproveitando de um artifício alienígena para manter a mãe viva.
É, então,
olha aí.
É sempre assim, o humano fazendo alguma cagada, né?
Aproveitando uma tecnologia de fora
para...
Lucrar de alguma forma.
E a gente vê que normalmente quando o ser humano ele é exposto a muita coisa alienígena assim, e ele tem muita liberdade com isso, alguma merda acontece, né?
Isso.
Eu vou citar Inferno mais pra frente no podcast, né? Que é um arco do terceiro doutor. E quando ele vai parar nesse universo paralelo, a civilização humana ela tá tecnologicamente na frente, mas isso dá uma merda gigante, né?
Pois
e por
é.
Quê? Porque quando ele caiu na Terra, nessa realidade paralela, ele deu tecnologia demais pra galera. E o ser humano não sabe lidar com poder demais, essa é a verdade.
Isso,
né?
Exatamente. É. Olha só, repare que nenhum desses episódios não apareceu um alienígena sequer com motivações más.
Sim.
E sempre os humanos, sempre com pequena interferência. Alienígenas são o foco do plot. Quer um exemplo melhor ainda de ação humana com interferência alienígena? O Cybermen. Sim. E sabemos que eles voltam nessa temporada. Sentiram a conexão dos episódios?
É, o Cybermen ele não é bem humano, né? Ele é de um planeta gêmeo ao humano, ao nosso, ao planeta Terra. Então a gente até encara que, sim, que há uma lógica, né? Que é o quê? É o ser humano, né? O ser mondasiano.
É.
É. Usando de tecnologia avançada pra se manter vivo e acaba, né? Eventualmente perdendo a própria humanidade.
Uhum.
Só que aí eles vão se espalhando pelo universo e querem fazer com todo mundo. Então, de certa forma, sim, cara.
Aí,
de certa forma, não faz sentido.
E aí deturpa, né, o sentido original.
E é muito legal a gente ver que, se for isso mesmo, que vai ter todo aquele negócio que eu falo do fio de prata, né, que vai permear a temporada inteira.
Vai costurando os episódios, o arco, né?
Vai ser tipo um arcão gigante mesmo. É. Isso é muito legal, cara.
Muito bacana. Lembre que estou mandando esse e-mail antes de assistir o episódio 5, que pode jogar essa teoria no limbo. Não,
não
jogou.
Jogou. E vamos torcer pra semana que vem também não jogar. Acho que não vai, porque tem a ver com o lance de Vaticano. Então,
eu
porra,
acho que é uma temática presente aí nesse arco da 15ª.
Como chegou até agora, sim, eu acho que vai manter ao longo da temporada. Porque já tá na metade, né?
Queria deixar um abraço pro Lucas Victor, que me viciou na série e sempre fomenta as discussões.
Olha
então
aí.
Provavelmente ele chegou em Doctor Who por meio desse amigo.
Sim, olha aí, Lucas, meus parabéns, cara, por ter feito um Ruven que tem uma loteria tão boa.
Sim.
E meus parabéns por ter feito um Ruven, Pedro. Espero que você esteja pegando essa tocha com prudência e tenha feito o seu Ruven também, cara.
Exatamente.
Todos precisamos fazer algum amigo assistir Doctor Who pra cultura de Doctor Who espalhar pelo esse mundão aí, cara.
Yes, que nem a Marta fez na última temporada, espalhando a palavra do Doutor.
Justamente, essa companhia maravilhosa.
Maravilhosa.
Que é muito underrated.
Abraços pelo espaço-tempo.
Um abraço,
obrigado,
cara.
Pedro. Sim. Adoramos
excelente
o que você
e-mail,
falou.
Cara.
Excelente
e excelente teoria. Eu gostei pra cacete, cara.
E é isso mesmo. E muita gente tá vendo isso, né? Que
sim,
são os humanos que, na verdade, estão... demonstrar como o humano é falho, né?
Sim, e isso é muito legal porque leva essas discussões do tipo, pô, até, por exemplo, a gente foi ver lá o Alien, né? O Alien Covenant.
Covenant!
Ontem, filme maravilhoso, né? Falamos no podcast, vamos falar de novo, vamos assistir.
Recomendamos.
E sem dar spoilers, mas é mais ou menos isso, né?
Também.
É a influência do humano no environment que não é dele, né? Isso é, a ficção ela serve pra trazer awareness pra essas paradas do tipo, até onde o ser humano pode ir, até onde é aceitável você fazer uma coisa ou outra, até onde é aceitável você brincar com um poder que nem sempre é
brincar
seu.
Brincar de Deus.
É, então
esse tipo
é
de
foda,
coisa.
Cara. Muito
terceiro
bom.
E-mail e último dessa semana...
Bruno
cadê?
Pereira.
Olá, melhor casal Ruven desse tempo e espaço.
Isso.
De nada.
São seus olhos.
Imagina,
são seus olhos que enxergam.
Ai, meu Deus, não faz essas piadas. Sou o Bruno Trajano, tenho 22 anos e sou de Varjota, interior do Ceará.
Olha aí,
caçador de tardes dando sopa por aí e funcionário público.
Olha só.
Estou devendo esse feedback há um tempo, mas acho que agora consegui acertar a data de envio.
Deu.
Sobre Knock Knock, primeiro, amei o título do podcast, que é bate, 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 bate na
porta do review.
É. Estou adorando essa temporada e acompanhar os reviews e esse episódio lindão não podia ser diferente.
Ótimo.
Apesar
episódio
de ser de terror, acho que passei o episódio alternando entre sorrindo e preocupado.
É o riso de nervoso, cara.
Tipo, acho que não fiquei com medo, mas ficava um pouco inquieto nas mortes dos adolescentes e muito principalmente porque a gente vem de temporadas e episódios anteriores onde o povo morre mesmo.
Tá, verdade.
Então preciso dizer que fiquei feliz de ver eles vivões no final do episódio.
É, então, foi ali por mágica.
Uma redenção.
É, redenção é o lance do Everybody Lives, né, que a gente fala, né?
Sim, sim.
É, eles poderiam ter terminado mortos, isso ia funcionar, e eles terminaram vivos e funcionou também. Então, de boa.
É, eu acho que é aquilo que a gente tinha falado. A Bill ia carregar essas mortes nas costas não ia ser legal pra
ia ser
construção
bacana
do personagem.
Talvez
dela.
Talvez até por isso que o Capaldi não esteja contando pra ela o lance da cegueira, porque ela pode achar que é por conta dela.
É, ela vai ficar se sentindo culpada, verdade, claro, verdade. Claro. E, gente, duas observações. Primeiro, só pra falar que eu fiz o teste de chamar o meu irmão pra ver o episódio comigo e contextualizo aqui que ele não chega a ser um grande fã de Doctor Who, mas assistiu quando passou na TV Cultura e depois nunca mais. Ou seja, ele é um iniciado e quis ver se ele curtiria o episódio, mesmo não tendo visto nada do Capaldi ou dos episódios anteriores.
Uhum.
E a resposta foi sim. Ele disse que até curtiu, fez algumas perguntas sobre a cena final do cofre, mas o importante é que vai de encontro ao que vocês falam, de ser uma temporada para começar a assistir a série. E mais, serem episódios que você pode assistir isoladamente depois. Eu acho isso tão importante.
A maior prova disso é o Júlio, né? Que já gravou aí dois ou três podcasts.
Dois
podcasts com a gente, que ele tinha dropado a série, né? Dropado não, ele acabou, né? Por conta das coisas da vida, assim, de tempo. Que não tinha.
É.
Ele começou a assistir outras coisas, parou de assistir na oitava, né?
Ele não viu nada do Capaldi. Ele acabou no Matt Smith.
O que ele viu no Capaldi tinha sido as sobrancelhas ali no especial de 50 anos e só.
Não,
né,
acho que quando ele regenera ali no Kidney, acabou.
Ele viu aquilo e fim. E ele começou a ver a temporada e ele gostou tanto que ele tá vendo as anteriores, né, cara?
E você nem precisa ter a oitava e a nona aí no currículo.
É, porque ela funciona como introdução mesmo.
E outra coisa que eu falei, acho que até na semana passada, né? Essa coisa de assistir isoladamente que ele falou. Uhum. A gente teve só Two Parter na temporada passada.
Sim.
Tirando
o
Sleep No More, que...
Não, Sleep No More só Two Parter, maluco. Desligava o planeta e mandava pro cacete.
É, e aí o lance é que quando você tem muito Two Parter, se você senta no sofá, assiste, ou você tá vendo o começo ou o final.
Você também que acorrenta a pessoa, né?
É, e a décima temporada não. Você tem um episódio de Doctor Who que é um exemplo prático de Doctor Who em ação, com começo, meio e fim.
Lembrando que o fato de ter sorte e o Parter é bom e ruim, né? Porque é bom porque você tem mais tempo pra poder trabalhar ideias e tal. Isso é uma coisa boa. Eu gosto de Parter pra caramba, né? Eu acho que dá mais peso pro episódio. Mas tem esse problema também. Se você tá fazendo uma temporada que é uma temporada de introdução, como o Moffat se propôs a fazer nessa temporada, Two Parter é uma coisa que você deve evitar. E é engraçado que nessa temporada
Total.
Tem um Three Parter, né?
Então, mas
apesar
disso...
Mas aí eu acho que
disso...
a pessoa já viu muito e já tá meio que introduzida, né?
É.
Porque o Three Parter só vem na segunda metade.
Exato. E aí você vê, você tem 5 episódios aqui no início da temporada que são super standalones.
Sim.
Que eles funcionam bem sozinhos. A pessoa, que nem o irmão dele, ele viu esse episódio, Knock Knock, e ok. É isso, é Doctor Who, sabe?
Tem cheiro de Doctor Who, né?
Tem a marca registrada de Doctor Who.
E entra naquilo que eu falei, né? Que é um episódio que daqui a uns anos, quando a gente estiver sem fazer nada, vamos assistir um episódio dessa temporada. Bota o Knock Knock aí, vamos assistir.
E dá.
Porque eles são legais, eles são gostosos.
Funciona sozinho, né?
Sim.
Agora ele falou assim, agora, uma teoria, percepção minha. Vocês não acham que a temporada está apresentando vilões que no fim não são vilões? Que o que aconteceu a eles foram as circunstâncias e foi isso que fez eles terem atitudes ruins, mas no fundo eles são ou bons ou neutros?
Olha aí, é legal que são e-mails separados, as pessoas não se conhecem, mas esse ponto que o Bruno levantou, ele faz uma ponte com o último, né, cara?
Do Pedro,
que é o lance que não são aliens, são sempre humanos. Mas que, às vezes, por conta de querer fazer uma coisa boa, estavam fazendo uma coisa ruim.
Que,
né?
Que é ali o caso do... do
é o caso do Cuxê.
Do Cuxê, né?
Cuxê.
Do papel Cuxê.
Do papel
Cuxê. Que é o caso do cara do Knock Knock. Sim. Ele não estava matando as pessoas porque ele é um assassino e ele quer matar alguém. Não, ele só precisava... Ele precisava sustentar a mãe ali,
de
né?
De uma forma super errada, né? Ninguém concorda com o assassinato aqui, mas a verdade é que ele tinha uma intenção boa, mas que ele foi ficando meio que preso a essa intenção boa e acabou virando um assassino em série, né, cara?
E aí ele vai jogar, ele estende um pouquinho essa teoria, olha só. E assim como em outras temporadas, esse assunto é recorrente, que é o que pauta a próxima temporada. E se isso for uma preparação para a relação que vai ocorrer entre o Doutor e o Missy mais na frente?
E o Missy, né? O mestre barra Missy.
Quer dizer, antes tivemos na oitava temporada vários episódios que levavam ao questionamento do Doutor dele ser bom ou mal. Na temporada seguinte, vários episódios onde a Clara imitava, personificava, simulava o Doutor.
Tá.
Esses assuntos foram levados para a season finale, né? Foram os arcos da temporada.
É, o arco de toda temporada tem um arco maior, né?
E se ele começar a achar que a Missy pode ser salva. Ele está mantendo ela presa, pois acha que ela pode ficar boa, pode direcionar ou controlar.
Ele quer meio doutrinar a Missy, né?
E se essa ideia de acreditar, de ter esperança que o vilão não é ruim, for o que leva ele a regenerar?
Ah, do tipo, ele tem tanta confiança que ele vai conseguir mudar a pessoa que ele vai acabar se fudendo no final.
No
é
processo,
é.
E a gente tem um gostinho disso. Justamente na temporada que tem o John Sim como mestre ali com o Tennant, que é o mestre, o doutor do Tennant, ele fala, né? Não, eu não vou matar ele. E a Martha tá lá, não mata, pelo amor de Deus. Mata. Não, cara, eu sou o último da minha espécie. Ele também é. Ele é meu amigo. Eu não vou matar ele. Ele não é. O doutor não vê o mestre como inimigo.
Não, você sabe que eu sou meio averso a esse lance de o mestre é um amigão dele. O mestre é um frenemy, cara. Ele é um amigo, mas é também inimigo. inimigo, cara, entendeu?
É inimigo porque ele tenta prejudicar o doutor direto.
Ele não vai matar porque o doutor não tem isso dentro dele. Ele não
claro,
é assassino, entendeu?
Claro, claro.
Mas você fala, ah, ele é meu amigão, gosto dele pra caralho, o que ele fez tá tudo bem, não vou fazer vista grossa. Não. Eu acho que nesse caso...
Não vista grossa, tanto que tá mantendo preso ali, se for o mesmo mestre. Mas a questão é que, assim, será que o doutor ainda tem alguma esperança de que ela possa se tornar
uma
pessoa boa?
Eu acho que, assim, o doutor, ele já teve no mestre um grande amigo no passado, e aí teve esse meio de inimizade. Com o John Sim, ele achou que conseguia buscar essa amizade de novo e falhou. No finalzinho, conseguiu de novo, porque o mestre, né, o John Sim, acaba ajudando ele. A Missy, ela entra já numa de ser amiga dele. Mas você vê que ela já escorrega depois. Porque ela ajuda, ela desajuda, ela ajuda de novo. Então ele não sabe mais onde ele tá. Se ele tá naquela zona que ele consegue puxar o braço dela de volta pro lado dele, ou se ela já foi demais, entendeu?
Uma coisa interessante sobre a relação entre o doutor e o mestre é que eles vivem brigando. Mas quando entra um terceiro elemento, chamado Gallifrey, eles se unem.
Inimigos em comuns fazem aliados, né?
E a gente já viu o Gallifrey voltando na nona temporada.
Sim, é verdade.
Então, a gente não sabe como tá o status de Gallifrey agora.
Sim, a gente não sabe se tá bom, porque ela é que nem o mestre, né? Pode estar boa, pode estar ruim. O planeta de Schrödinger, né?
E aí nada impede deles trabalharem juntos aqui. Sim. No finale da décima. E isso levar... É o que ele tá falando, ó. Ter esperança de que o vilão não é ruim, e isso leva ele a regenerar.
O que eu sempre falo do lance de mestre e doutor ser a relação Magneto-Xavier, né, cara? Mas o Magneto, ele vive indo e voltando. Às vezes ele tá como herói, às vezes ele tá como inimigo. Ele fica muito nessa zona neutra.
Zona
e o mestre,
neutra.
Eu acho que atualmente ele não é nem um vilão, nem um aliado. Ele é neutro. Ele é como Magneto foi por anos.
Ele tá do lado dele, salvar a pele dele.
Isso.
Dela,
quando,
né, agora,
quando
Miss.
Envolve Gallifrey, como você falou, ou no caso de X-Men, quando envolve, sei lá, o Apocalipse, ou o governo, alguma coisa assim, eles acabam se unindo, entendeu?
Isso!
Eu acho que é uma relação meio assim mesmo.
E é isso que ele tá falando, que eventualmente o doutor vai ficar com tanta esperança de que ele pode, sim, ser uma pessoa boa, ou que ela pode ser uma pessoa boa, a gente não sabe se vai ser o Sim ou a Missy aí.
Ou os dois.
E isso vai levar o doutor a regenerar? Não é impossível.
Eu acho que quem sai do... quem tá agora... A gente sabe que nesse
Extremis...
Não, no Extremis vai ter a Missy, e eu acho que quem tá no cofre é o Sim.
Tá,
eu acho que, só que eu acho que lá com o lance do Cyberman, quem vai estar por trás é o Sim, não a Missy.
Entendi.
Eu acho, eu tenho certeza.
Mano, vamos ver, vamos esperar pra ver. Sim. Enfim, desculpa, o e-mail que foi maior do que eu achei que ia ser. Adoro acompanhar as visões de vocês sobre os episódios. Muito obrigado mesmo, vocês são ótimos. E apesar de nem sempre eu concordar com tudo que é dito, eu amo ouvir vocês. Abração, amigos. Posso chamar de amigos?
Pode,
pode, mas é claro que pode. Muito obrigado pelo seu e-mail, Bruna. Gostamos muito do que você falou.
Sim, e muito bom você ter falado que, por mais que eu não concorde com vocês, eu gosto de ouvir, porque, cara, isso é uma coisa que a gente nunca falou em momento nenhum, que todo mundo tem que concordar. Até porque o podcast, diferente de quando a gente posta uma notícia no site, você não gosta de falar isso, o podcast, ele é feito único e exclusivamente de opiniões. E assim, a opinião, ela diverge. A minha opinião diverge com a Thaís, que tá aqui do meu lado todo dia e gravando comigo. Ninguém é obrigado a concordar com a gente. Que bom que você tem essa iluminação, você está evoluído, você consegue ver além de que você pode escutar o podcast, você pode revisar o negócio com a gente e não concordar em alguns pontos e tá tudo bem, entendeu?
E aí, às vezes, algumas pessoas falam, ai, gente, desculpa, eu gosto do Matt Smith. Gente,
pode
e deve, e por favor, goste, porque Dr. Who tá aí pra ser gostado.
A regra é clara, só não pode de Sleep No More. De resto, você pode gostar e não gostar do que você quiser.
Olha, o Mark Gatiss veio pra trazer equilíbrio à força.
Caralho.
Porque é unanimidade não gostar de Sleep No More, entendeu?
Então, cara, a regra é essa. Só não pode gostar de Sleep No More. De resto, você pode concordar e discordar com o que você quiser.
Com certeza. Gente, opinião, cada uma tem uma.
É verdade.
E é por isso até que eu parei de ler crítica de cinema. Porque, cara, cada um vai achar uma coisa. Não tem o que fazer.
É diferente daqui, porque aqui a gente é uma conversa, né? A gente sempre traz alguém, ou até quando é a gente tenta expor lados diferentes.
E é por isso que a gente lê e-mail.
Sim.
Que é pra trazer opiniões diversas.
Sim. Diferente
das nossas,
sim,
né?
Sim, e é muito legal porque cada semana mais opiniões diversas chegam. Mais gente com mais ideias vem falar com a gente. E não só no e-mail, né? Falam pelo Twitter, falam pelo Facebook.
Isso.
Às vezes mandam DM.
Comentário no site.
Sim, às vezes mandam DM pros nossos Twitters pessoais também. É muito legal isso. Você vê que em todos os cantos que a gente tá, a pessoa vem e fala alguma opinião.
É muito
às
legal.
Vezes, tem alguns que chamam a gente até em chat privado e falam, ó, eu achei tal coisa, o que você acha? Isso é muito legal.
É legal, cara. É legal. Ah, eu acho que o mais legal de Doctor Who é conversar, é discutir teoria, é falar o que gostou e o que não gostou. Por isso que a gente tem um grupo do Facebook pra, pra discutir essas sim. questões, e não gente... só do que tá rolando agora, como de tudo que já rolou em Doctor Who, né?
Sim, e a gente tá num momento de ouro, né, cara? Porque a gente tá na... a série tá acontecendo, então você poder discutir nossa. Esse negócio quase que ao vivo com a gente, né? É muito legal.
Eu acho que é um dos melhores momentos pro Sanji e Doctor Who é quando tem temporada rolando.
Sim, óbvio.
Porque a gente pode discutir todas essas questões, e essa temporada ela tá trazendo uns questionamentos excelentes, né?
Sim, excelentes, assim como nós vimos aí em Oxygen. Esse episódio pegou a gente de surpresa, né? Que deixou a gente sem fôlego. E deixou a gente sem ver o que tava acontecendo.
E deixou umas pessoas sem visão também.
Verdade, verdade. Mas antes da gente ir pro nosso review, lembra aí a galera qual é o e-mail do Dr. Brasil, pra eles poderem mandar o review deles de Oxygen.
podcast@drwhobrasil.com.br.
Maravilha. Vamos deixar de fazer vista grossa e vamos pra esse review maravilhoso. Tome fôlego e vamos lá.
Simbora! She blinded me with science. She blinded me with science. Blinded me with science. And hit me with technology.
Espaço, a fronteira final, onde nenhum fã de Doctor Who jamais esteve.
É
na real,
verdade.
Na real,
essas
esteve...
são as aventuras da equipe da TARDIS, explorando lugares onde ninguém jamais viu.
É, na verdade, era isso que eu ia falar.
Gente!
Nós já estivemos no espaço com Doctor Who inúmeras vezes, mas eu vou te falar, poucas vezes foi tão angustiante quanto nesse episódio.
Meu
por
Deus.
Conta do tema, né?
Meu
Os
Deus.
Temas abordados, né? Esse... É, o cara que fez esse episódio, eu esqueci o nome dele.
Jamie Matheson. É o roteirista.
Ele tem um lance com contagem regressiva, né? Porque ele foi responsável pelo Mummy on the Orient Express.
Isso.
Que foi um episódio do caralho, foi excelente.
Lá da oitava temporada, né?
Isso, foi o ponto alto da temporada.
Já com Capaldi.
Sim. E tinha esse lance de que só tinham alguns minutos, a múmia ia pegar você com o tempo.
É, um
e aqui a gente teve os zumbis do espaço, né?
É, exatamente, né? A contagem das respirações, né? Quantas respirações faltam? Então também dá essa sensação de, ai meu Deus, né?
Sim, sim.
Meu tempo aqui é limitado,
então,
sabe?
Então, mas é engraçado esse lance dele colocar... É, foram dois elementos que foram jogados ali pra... que setaram o humor do episódio, né? Que é esse lance que o oxigênio custa, né? Porque tem que pagar por ele.
É.
E o lance que os zumbis estavam se aproximando o tempo todo. Então, foi um episódio, e não encarando isso de uma forma ruim, eu achei super legal porque ele tava se propondo a isso... Foi um episódio que deixou meio angustiado o episódio inteiro. Tipo, caralho, o ar tá acabando e tem bicho vindo e como é que a gente vai... A tarde tá presa, não tem screwdriver, não tem nada, né, cara?
E é interessante que, tipo, ele fez o Mummy in the Orient Express. Ou seja, foi múmia. Agora teve zumbi. Qual será o próximo monstro que ele vai trazer?
Talvez fantasma, vampiros.
Fantasmas, bruxas, criaturas noturnas.
A gente realmente...
já teve também
sim,
na série.
Realmente.
Sim, realmente.
E esse roteirista, ele também fez o episódio lá do Flatline, que tinha referência à família Adams, né? Tinha o lance da mãozinha.
É verdade.
Então ele é um cara que
talvez... Acho que ele curte,
talvez ele
né?
curta aí um terror, assim, algo mais...
É, outro episódio
gênero,
dele é The Girl Who Died. Então, na verdade, ele circula por esses temas de forma geral.
É, ele curte morte, né?
É, e eu gostei bastante. Engraçado, uma curiosidade aqui, que a gente assistiu ontem o filme Alien Covenant.
Sim, sim.
E o lance filme. É que o Alien Covenant também é uma equipe no espaço.
É, na real, a gente
tipo,
saiu...
Tipo, eu acho que...
E morrendo.
A gente... Exato.
É como todo bom filme de Alien, sempre tem uma equipe que faz tonguice no espaço
tipo
e acaba morrendo.
Flashback, sabe?
É, não, o que acontece que é que a gente tá nesse clima estação espacial à beira da morte desde ontem à noite, né?
Exatamente.
É, aliás, fica um parênteses, vão assistir Alien Covenant, que é um filmaço, pra quem gosta da franquia como
a
eu.
A gente gostou, a gente curtiu.
Foi até o que eu botei no meu Facebook pessoal. É o melhor filme da franquia? Não. Tá longe de ser o melhor filme da franquia, porém, é muito bom. Então vale a pena, vão lá, assistam. E esperem algo nesse gênero que a gente viu nesse episódio de hoje, né?
Com certeza.
E se vocês não assistirem, vocês ficam sem saber.
Vocês ficam sem ver, né?
É.
Igual
olá,
o Dr. Tá.
Cara, olá.
Sabe qual é o problema de fazer essas piadas com o Dr. Tá enxergando ou não? Elas são inevitáveis. Eu
porém,
sempre fico querendo rir.
São muito tristes.
Mas eu fico muito mal, cara.
Eu fiquei bolado.
A gente já viu. A gente já viu o doutor passar por uma porrada de coisa. Já viu o doutor já ficando intoxicado, tendo que usar talo de aipo pra não ficar intoxicado. Já viu o doutor sendo queimado. Já viu o doutor perdendo a mão. Já viu uma porrada de coisa. Mas sem poder ver, assim, cego desse jeito, tipo olho branco, cara.
Nunca rolou.
É foda, né? E é um negócio que pega de surpresa, né? Porque a gente tem. Como o episódio começa, né? Ele já começa de cara fazendo uma puta homenagem aí à ficção científica. Talvez com o maior rival de Doctor Who na história, que é o o Jornada Star Trek, nas Estrelas, sim. Né?
É, eu não gosto de ver como rival, eu acho que todos entram no hall de séries brilhantes feitas no espaço.
Claro, claro, mas sempre tem esse lance assim, tipo, por exemplo, a gente comprou agora, essa semana, a gente teve a feliz surpresa, semana passada, na verdade, né? De que lançaram, né, a Vinix lançou o box DVD com os filmes do Peter Cushing, de Doctor Who, né?
Excelente!
Sim, Doctor Who and the Daleks e o Dalek Invasion on Earth 2150 depois de Cristo, né?
Olha
que
aí.
É baseado no primeiro arco dos Daleks, né? O The Daleks e o outro na invasão dos Daleks à Terra.
Isso.
É, e nesse box vem com um livretozinho, assim, contando um pouco sobre o filme, contando um pouco sobre como foi a produção dele. E a pessoa que faz o prefácio, me foge o nome agora, é um prefácio muito bem escrito, inclusive, e ele é fã de Star Trek. Ele fala: eu nunca fui de assistir Doctor Who, mas um amigo meu me convenceu, ele cometeu um sacrilégiozinho de falar que era melhor que Star Trek, mas mesmo assim eu gostei. Então, não é um problema, assim. Há pessoas que gostem mais de Star Trek, há pessoas que gostam mais de Doctor Who, mas a verdade seja dita, foi a concorrente da outra, porque uma era americana, outra era britânica.
É, mas eu acho que assim, que falou em Star Trek, falou em Star Wars, falou em Doctor Who, falou em todas essas coisas da ficção científica, na verdade tá tudo muito
eles
junto.
Eles coexistem.
Tá tudo muito unido e quem é fã de um é muito difícil não ser fã do outro também,
sim,
tema é equivalente.
Sim,
né?
Sim.
Gente, o universo é grande, tem espaço pra todo mundo. Se tem uma coisa que tem, é espaço.
É que nem coração.
Ah!
Olha
aí.
Ou se a gente for aproveitar aí as festividades, né? Ou vocês estão ouvindo esse podcast no domingo, né? Domingo, Dia das Mães, né? Então é que nem Coração de Mãe, sempre cabe uma série nova, sempre cabe
mais
coisa
uma série.
É verdade.
Enfim, o episódio, né, começa com essa baita referência à Jornada, né? Com o espaço, a fronteira final, não sei o quê. E a gente vai tendo cenas que lembrou muito o que a gente vê em Covenant também, que tem essas cenas deles ajeitando a estação do lado de fora e tal. O lance dos rádios não funcionarem direito.
É. Problema de comunicação em casais, olha, complicado,
né?
Toda essa coisa, né, do traje espacial, a coisa da nave, das portas que tem que se fechar para você chegar no outro setor. O fato de você estar num espaço comprimido, quer dizer, você não pode sair
da nave. É um episódio claustrofóbico, né? Você tá preso num lugar com uma ameaça que literalmente vai te pegar, né?
Porque a gente chama de episódio garrafa, né?
É, o episódio de garrafa é quando eles passam num ambiente só, ali, acho que conta, né? Porque a gente só fica na nave.
Porque ali eles não têm muita escapatória.
Mas o negócio que eu achei engraçado, e isso eu acho que não foi uma referência, acho que foi uma coincidência feliz, né? Porque eu lembro, né? Óbvio, eu não estava vivo na época, mas a primeira vez que eu assisti o Alien, né, o Oitavo Passageiro, quando eu era criancinha, uma das coisas que me chamou mais atenção é que das chamadas, né, a parte de marketing era assim: no espaço ninguém te escuta gritar. É tipo
maravilhoso!
Isso. E esse episódio, logo nas primeiras cenas, né, a gente tem o Capaldi falando, aí depois a gente vê a menina que gosta do cara e o cara que parece não gostar dela, e ela tá falando.
Não, acho que eles são um casal.
Enfim. Ela tá falando e o rádio, né, o intercom lá, o negócio que faz a pessoa poder se ouvir no espaço, porque no espaço não propaga som, então precisa do rádio, não tá funcionando. E aí o lance é que ela fala umas coisas bonitinhas, ele não escuta, e ele tá lá compenetrado em consertar o negócio, e vem os zumbis e pegam ela, e ela tá se esgoelando, tá gritando, e ele literalmente não tá ouvindo, né,
Eu
cara?
Gosto daquele efeito que eles dão, né,
corta,
e tipo... Não, ele não tá ouvindo nada, ele tá super fazendo outra coisa da vida, sabe? É desesperador!
E, tipo, é uma cena tensa, é morte, meu Deus, ai, cara, estão chegando!
E ele
nada. E essa frase do no espaço, não pode
gritar.
Ninguém te escuta gritar, é muito marcante. E se propaga em várias coisas desse tipo. Tipo, olha, se você está em
Se propaga em menos no espaço.
Menos no espaço, porque é vaca. Em várias franquias, em vários lugares, porque é aquela coisa. Se você está em um ambiente isolado, que você está sozinho, não tem ninguém, e tem o assassino da Serra Elétrica atrás de você...
O Leatherface do episódio.
O assassino da Serra Elétrica com... O assassino sanguinário com a Serra Elétrica e o gancho.
Ah, ok.
Atrás de você, e não tem ninguém perto de você,
você
pode gritar o quanto você quiser, falar, ninguém vai te achar. Aí vem aquele carinha do nada, fazendo uma visita, e o cara vai e mata ele também, ou seja... É foda.
E aí nós temos essa cena e logo depois a gente acorda pros créditos. E quando a gente volta, a gente já tá na universidade de novo.
Isso.
E é muito legal porque a gente vê o doutor lecionando mais uma vez.
Eu gosto quando ele tá dando aula, porque ele fala, eu não sei, o Capaldi tem essa coisa do discurso.
Didática, né?
E olha, o espaço que não sei o que, não sei o que lá.
Ele dá uma de seu Madruga ali, na verdade, né? Porque ele faz um. Que é isso? Suponhamos que essa caveira é o espaço.
Mas o que significa? E é engraçado também porque ele começa a explicar sobre o espaço e tudo mais. E aí ele fala. a fun fact, tipo, olha, coisa divertida. Legal. Se você segurar a respiração, seus pulmões explodem. Se você fizer não sei o que, você morre de não sei que jeito.
E a sua saliva no espaço, ela começa a ferver. E o seu olho também vai explodir.
É Vingador do Futuro, né? Total Recall, que o olho explode no espaço.
E
lá,
ele fala, né? O líquido que cobre o olho. Ele começa a estragar. Foi exatamente o que aconteceu com ele
então,
no final.
É engraçado porque tudo que aconteceu, assim, não tudo, né? Mas as coisas principais do episódio.
Ele escreveu
no começo. Quase. É louco isso, né? Quase como se ele estivesse prevendo.
É
isso.
Mesmo.
Porque a gente vê, né? O Nardole depois até fala com ele, ah, você tá sentindo saudade do espaço, né? Não sei o quê. E aí o doutor liga o foda-se e vai, né? E o Nardole acaba indo junto, né?
Eu gostei que dessa vez ele foi. É a primeira vez que ele vai.
Que a gente tá vendo ele agir como um companion mesmo nessa temporada, né?
Mas ao mesmo tempo também é interessante também que ele é o ponto que puxa ele de volta. O Nardole o tempo todo ele tá, não, você tem que ficar, você tem responsabilidade e tal. Ele é a voz da razão,
porém, aspas. O legal que a gente descobriu essa semana é... Tá, e quem te colocou no comando? Você mesmo!
Foi você!
É o próprio doutor que está fazendo com que o Nardole dê a bronca no doutor pra ficar lá.
É que ele se conhece, ele sabe que ele ia tentar sair, ele precisa de alguém fazendo puxão de orelha.
Não pode ser ele mesmo puxando a própria orelha, justamente. Tem que ser outra pessoa. Só que tem que ser uma pessoa assim que ele respeite, que ele fala, não, realmente, olha, se essa pessoa está falando, então eu vou ficar. Não é muito caso do Nardole nesse episódio.
Engraçado, eu não acho que ele não respeite o Nardole, não. Acho que se ele... Se ele precisasse de alguém melhor, ele teria colocado alguém melhor. Acho que o Nardole era quem ele precisava pra essa task.
Eu gosto muito do Matt Lucas em Doctor Who.
Sim.
É o primeiro episódio dele, que foi o da River, né?
É, o Husband of River.
Eu não gostei, mas no Ghost eu gostei muito.
É, no Doctor
Mistério. E desde o começo da 10ª temporada pra cá, eu acho que ele tá sendo um bom acréscimo à série, sabe?
A gente tem mais uma referência à série clássica aí, antes de você começar, que é o lance do Fluid Link, né? Que é o grande.
Ah, que lindo.
A grande parada que move quando eles param o Scaro, né? Que é que tá faltando esse fluido lá no
Mercúrio
na tarde, lá e sem ela, a tarde não decola. E a gente descobre que, assim como lá em Dalek, isso era uma puta de uma mentira, porque o doutor falou, não tá faltando porra nenhuma. Eu tava mentindo que eu só queria ver a cidade. Aqui é igual, porque ele mandou um migué no Matt Lucas, lá no Nardole, e falou, ó, sem esse negócio, sem esse lico aqui, a tarde não sai. Então é melhor você segurar isso quando eu tiver muito rebelde. E ele fala, olha, eu te ensinei um negócio aqui, a não confiar em mim. Porque essa porra não funciona, não faz perca nenhuma, né, cara?
É mentira!
Era Brinks! Sim. Não, então, eu gostei de ter o Nardole na ação dessa vez. Porque a verdade é que as pessoas já estão de saco cheio dele, porque ele fica, ai, doutor, você tem que ficar aqui. Ai, doutor, você tem que
ficar aqui.
E dessa vez, tava ficando chato. E a gente conseguiu ver um lado mais... humano do Nardole. Ele não é humano, ele é um robô.
Mas a gente não sabe se ele é um robô completo ou se ele é um ciborgue.
É, o que a gente vê nesse episódio, na realidade, é que ele precisa de oxigênio, porque eu acho que a cabeça dele é orgânica.
Não, eu acho que ele é um robô. Sabe qual é o lance?
Quando
a gente fala
robô total.
Quando a gente fala robô, a gente só pensa no homem de lata. E nem sempre é, né, cara? A gente tem aí casos...
É porque ele precisava de novo... oxigênio.
Então, mas aí de novo a gente volta em Asimov. Nem todos os robôs do Asimov eram feitos de lata. A gente tem nos casos de Dragon Ball, o Cell, ele é um androide que não é feito de máquina. Ele é um bio-androide.
É.
A gente tem N casos aí. E de novo, ele pode não ser um robô completo.
É, eu acho que
ele pode ser um ciborgue.
Eu também acho que ele não é um robô completo, porque ele justamente precisava de oxigênio.
Sim.
Mas a gente vê um lado dele que, assim, é mais tenro, ele é mais... Aquela hora que eles se abraçam.
Sim, a gente vê duas facetas diferentes dos dois companheiros dessa temporada. Um que a gente vê a Bill querendo ir embora da ação.
É,
porque, primeiro, né?
Ela tá morrendo de medo.
O doutor, se ela não tinha medo, ela ficou naquela aula, né?
É.
Porque o doutor falou: o espaço é mal, todo mundo morre no espaço, o espaço é o diabo, não sei o quê.
Ela tinha feito aquela carinha de.
Ai,
não gostei.
E aí levou ela pro espaço, aí escolhe aí. Ela escolheu um lugar tranquilo, ele: não, vamos pro lugar que tá tendo a merda. Tá vendo esse aqui que tá vermelho, piscando com uma caveira? É nesse que a gente vai.
Mas pô, você gosta de lugar assim? É, eu gosto.
Eu curto, E aí ela já tava cagadíssima, né? Quando ela viu que tinha gente morta, que não tinha oxigênio, ela, ao Nardole, vambora, vamos pra tarde. Ela, vambora, pelo amor de Deus.
Foi a primeira vez que eles concordaram.
Mas
o doutor, com o instinto dele de...
De doutor?
De explorador, falou, não, vamos lá. Até porque teve uma chamada.
Sim,
eu preciso salvar. Tem quatro sobreviventes aqui.
Não, tem hombridade no que ele tá fazendo. Ele não tá fazendo só pela zoeira de ir lá e passar perigo de graça. Ele quer ajudar as pessoas.
Ele não é mais primeiro doutor. Primeiro doutor foi assim, nos Daleks.
O primeiro doutor, ele não tinha viajado muito. Ele tava... Esse doutor já viajou pra cacete. Ele sabe escolher as aventuras dele agora, marromeno, né? Porque a tarde escolhe pra ele, né? É. Mas nesse caso, acho que foi ele que escolheu. E aí, né, eu tava falando, essa foi a faceta diferente da Bill, e a gente tem uma faceta um pouquinho diferente do Nardole, como você falou, ele tava mais tenro, tal, não sei o quê, e a gente descobriu que ele tem até ex-namorados, né?
É verdade!
Porque a voz que é da inteligência artificial da nave é uma tal da de Velma, que, uma menina que ele pegou e traiu ele com um cara de um telemarketing, um negócio assim.
Não, eles se conheceram, parece que num telemarketing da vida.
Não, ela largou ele por uma voz de telemarketing, um de assim. Saque.
Enfim, gente, qual seja a relação dos dois com telemarketing, se alguém do telemarketing ligar pra vocês, ouçam a gravação até o final. Seu grande amor pode estar do outro lado,
velho. Que legal que ele chamou ela de Velma. Velma, né?
Foi uma semana de atraso aí no nome, né? Porque o episódio de Scooby-Doo foi semana passada.
Pois
né?
É.
E eu vejo que, assim, eu percebi a Pearl Mac conseguiu passar toda a tensão, assim, da Bill. Sim. O tempo todo apavorada, o tempo todo com aquela cara de assustada, o tempo todo tremendo, o tempo todo, ai, eu tenho que respirar devagar, não sei o que lá, não gasta sua respiração. Ela ficou preocupada, né, quando ela viu que justamente o traje dela foi dar problema.
É, muito azar, né, cara?
Nossa,
dela
ela tava apavorada, e eu gostei que a Pearl, ela conseguiu passar isso direitinho. Sim. Pra mim, assim, tem uma galera reclamando aí da atuação da Pearl.
Ah, sempre.
Pra mim, ela tá ótima, maravilhosa, pode continuar, tá maravilhosa.
Sim. Não, a atuação dela tá brilhante, tá magnífica ao mesmo tempo, só que ao mesmo tempo que ela tá se cagando de medo, ela não vai, tipo, virar as costas e falar, não, foda-se você, doutor, eu vou embora, porque ainda assim ela confia no doutor.
E outra,
ele tá lá dando a segurança pra ela.
E outra, ela, a gente falou, a atuação dela tá passando medo, realmente, ela tava cagada o episódio inteiro, mas você vê que no segundo que ela bota a cara na janela e que ela vê a imensidão do espaço, ela abre um sorrisão,
ela,
né, cara?
Nossa, caramba!
E isso é muito legal, porque tinha muita gente reclamando, como você falou, né, ah, é porque ela é meio overactor, ela tem sempre a mesma cara e tal. E nesse episódio, ela mostrou que não, né? Ela consegue fazer, por exemplo, a pessoa que tá em perigo, a pessoa que tá com medo. Porque nesse episódio, que a gente até brincou, né? Todo episódio de equipe, toda história com equipe, geralmente a equipe é tonga pra cacete, né? Como eu até brinquei aqui em Alien, todo Alien tem
Nossa,
isso, né? Tem
tá
a
louco.
Ripley, que é a badass motherfucker, aliens e uma equipe que não sabe fazer porra nenhuma direito, né? E nesse caso é igualzinho, né? Porque a gente tem... É sempre assim. Tem a pessoa de pavio curto que tenta partir pra cima do doutor. Tem os caras que desconfiam da galera. Tem o elo fraco. E nesse episódio, o elo fraco, misteriosamente, foi a Bill, né, cara?
Foi.
Ela não foi uma personagem ruim. Mas ela foi o elo fraco ali, não por ela, mas pela roupa que ela tava usando, né?
Ela acabou sendo uma... como é que se diz?
Ela foi um peso, né?
Sem querer
ser, ela foi não por conta dela.
Ela acabou dando mais trabalho pra equipe por conta disso tudo.
Sim, né? E aí você vê que parte do plot gira em torno disso, né? Porque eles estão tentando fugir lá. Eles assumem que o que tá fazendo os zumbis, né, as pessoas morrerem na tripulação lá, é justamente uma coisa que foi hackeada, deu algum bug no sistema.
É um hack.
E aí eles estão, não, eles têm que fugir daqui. E quando eles vão sair, o capacete que não funciona é o da Bill, né? Todos eles trancam normal, porque eles têm um lance que eles têm tipo uma bolha assim, bem fininha em volta da cara.
Um campo de força.
É, tipo um campo de força que segura o oxigênio pra eles.
Eu gostei bastante dessa ideia de usar o... Gente, eu fico pensando,
a roupa,
o uniforme.
Traje.
O traje como tendo uma um consciência própria. Uhum. Porque ali o traje, ele funcionou como ele tem uma consciência própria, sim, e a pessoa que tá dentro dele não consegue se mexer se ele não se mexer.
Uhum.
E ela se mexe de formas, do jeito que o traje quer. Isso me lembrou...
Tá deu merda, né?
Isso me lembrou a River Song lá no Impossible Astronaut, que ela também não conseguia se mexer. Quer dizer, é o uniforme que dita as regras e a pessoa fica meio que à mercê disso.
Né? Ali no caso da River foi o lance do Vachanerada, porque eles estavam dentro, até outra roupa. Nesse você vê que tem uma inteligência artificial da nave, que ela é propriedade dessa indústria e capitalista ruim, né? A indústria capitalista evil é padrão em muita coisa de ficção científica. A gente tem Alien,
ninguém tá inventando moda aqui.
A própria Silence in the Library era isso,
sim,
né?
Sim, não, a gente tem outras franquias. Terminator é isso.
Sim,
você tem o próprio
sim.
Alien é isso, né?
Uh-huh.
E aí você tem essa inteligência artificial que é dessa empresa. E ela fala, ó, vocês têm tantas inspirações, é cobrado. Quando a roupa da pau... Se você tentar tirar, ela trava e fala, não mexe porque a gente tá tentando resolver, porque provavelmente vai ser cobrado também.
Essa ação é ilegal, né?
Você trazer oxigênio de fora é ilegal também.
É, tanto também.
Esse roteirista, o Mattinson, ele faz um trabalho muito bem feito na hora de castrar os personagens. Eu explico. Por exemplo, a tarde está ali e a tarde pode gerar oxigênio. Não, a tarde já não gera mais oxigênio porque o sistema travou. Ah, mas a gente pode ir para a tarde. Não, não pode porque ela está selada e o vácuo está puxando ela. Ah, não. Beleza, a gente pode levantar a Bill. Não pode. Ah, tudo bem. A Sonic conserta a roupa. Não conserta porque o primeiro zumbi que aparece destrói a Sonic, né, cara?
É um episódio inteirinho, praticamente, que o doutor tem que se virar sem a Sonic.
Sim, isso é muito legal.
Mas uma outra coisa muito importante é que você fala, ah, não, mas as roupas são do mal, não sei o quê. Então é só dar um jeito nas roupas. O problema é, pra sobreviver lá, eles precisam das roupas. Porque como o Fred falou, é a coisa de tipo, olha, não, dentro da nave não tem oxigênio. O oxigênio que tinha foi a TARDIS que trouxe. Quando a nave percebeu que tinha oxigênio, eles jogaram fora. Que tipo, olha, o único oxigênio que tem é das roupas. Então você depende da roupa pra sobreviver. Mas ao mesmo tempo, ah, o que que tá matando todo mundo? Ah, é as roupas. Pô, então vamos tirar as roupas. Se você não pôr a roupa, você morre já.
É meio que te bota contra a parede, você não tem muita opção.
É aquele lance até, é quase uma milícia, né, do oxigênio. Porque assim, tipo, você não precisa respirar o nosso oxigênio, mas também não pode trazer mais nenhum de fora. E não tem na sala.
É, ele te força.
Ele te força.
É que nem o telemate. Você fala assim, eu quero cancelar. Ah, não, você só pode cancelar se você comprar um plano a mais. Não, mas eu não quero comprar um plano a mais, eu quero cancelar. Ah, não, mas você só pode executar essa operação se você fizer esse negócio. É a mesma coisa.
É a boa e velha do tipo, olha, estou vendendo um produto. Você quer comprar? Ah, é tanto. Pô, mas é muito caro. Então mas tá, então procura outro fornecedor. Não tem, só tem eu. Ou você paga o meu preço, ou você não tem o produto. Exatamente. Que, no caso, é o oxigênio. Não tem, assim, vou lá na esquina comprar outro. Não tem.
Não é algo que você pode dispensar, não é supérfluo, né? Se tem uma coisa que não é supérfluo na vida, é o ar que a gente respira, né, cara?
É verdade. Mas posso falar, dentro de toda essa questão, ai, que uniforme que tá dando problema, uniforme que pode fazer você ficar sem ar, não sei o que, não sei o que lá, o lance dos zumbis, assim, opinião minha, tá, gente? Eu achei que eles ficaram um pouco subutilizados.
Não, mas
porque o zumbi, ele é a consequência do que vai acontecer se o traje acabar o oxigênio do traje.
Sim, sim.
Mas assim, os zumbis em si, eles não eram uma ameaça. A ameaça era o medo do seu traje acabar o oxigênio.
Eu acho que tiveram várias ameaças nesse episódio.
Os zumbis, eles não foram muito atrás da galera,
os zumbis,
acho.
Eles serviram meramente pra ser o recheio da roupa pra ir atrás e pra colocar o fator medo pra caralho. Porque não é legal você
ver
uma pessoa morta.
Mas eles não foram tão assustadores pra
não,
mim.
Não, mas eu acho que dentro da lógica do episódio ele foi assustador. Assim, o rosto era meio Toxic Avenger, era meio tosco. Era, mas ele tava assustando dentro do episódio, entendeu? Querendo ou não, são pessoas que eram próximas à galera e que agora estavam ali babando sem vida na vista, entendeu, cara?
Não, e outra coisa importante, que os zumbis, eles também adicionaram o fator de tipo, ah, não, temos tantas respirações pra sobreviver. Ah, não, mas pô, se a gente vai até lá e faz não sei o quê, a gente consegue se salvar. Então, mas tipo, tem 36 zumbis ao redor de vocês, tipo, cercando mais o lugar, então, indo atrás pra bloquear as passagens.
Eu não vi 36 zumbis, eu vi uns 5.
Mas pera lá. Lá em The Daleks, o primeiro arco, tinha uma cidade de Daleks, só tinha 4 props, cara.
Ai, tadinha da produção que não tinha dinheiro.
Gente, não precisa de 36 figurantes. Não. Bota os mesmos 4 aparecendo toda hora.
Não, eu sei. O que eu estou botando aqui na mesa é... Os zumbis não foram uma ameaça assustadora nesse episódio.
É que o vilão do episódio... Você bem explicou isso já. O vilão do episódio não foi o zumbi. O zumbi tava ali até pra tirar um pouco a nossa atenção antes, né? O vilão do episódio foi... O capitalismo maldito que tem nesse futuro. Veja bem, não estou reclamando do capitalismo.
Capitalismo
tá?
Selvagem.
Eu amo capitalismo compra coisas.
Prima.
Capitalismo compra pizza. E pizza é amor. Mas o...
Pizza.
Mas ali nesse futuro, era um lance meio tipo... Era um capitalismo que literalmente vai lá e te mata tirando o seu ar, entendeu? Esse é o vilão. O vilão é a corporação que a gente nem vê, entendeu? Não era a própria equipe, não era o zumbi, não era nem a roupa. Era o sistema controlado pelo sistema, entendeu?
Exatamente.
E é muito legal quando você falou que a roupa ela é parte é o vilão também. Que a gente vê o tempo todo que ela tem um olhinho vermelho que lembra muito o Hall, né?
Nossa!
De 2001.
Nossa, demais!
Imagina!
Tiveram vários temperinhos de ficção científica
tem
espalhados.
Tem Star Trek, tem Alien, tem 2001, tem um monte de referência que...
E é aquela coisa, né? Tipo, é uma inteligência artificial e tal. Não, mas a gente tá aqui, vou cochichar, falar baixinho e tal. Que tá lá de boa, ele não vai vir. Não, ela escuta você, ela tá vendo.
Ela tá com você o tempo todo.
Ela tá com você o tempo todo. Não tem como você fugir dela porque você está num ovo... que é ela que manda, e tem uns caras atrás de você que é ela que controla, e olha, se o traje deu problema, ela para você.
Ela é tão capitalista que ela, você não pode nem sair dela sozinho.
Sim. Que droga, Velma!
Tipo, caralho, você tá preso nesse negócio e a única... Na verdade, você não tem escolha ali.
É, o perrengue é o vilão desse episódio, a verdade é essa. É. Né? E assim, isso não é a única coisa abordada no episódio, tem várias coisas legais, tipo... Quando a gente finalmente chega ali na parte do crew, né? A gente vê que tem um cara que ele é o parte dos caras da Tina, do Blue Man's Group.
Isso.
E aí quando a Bill olha ele, tadinha, né, cara? Imagina que você tá andando na rua e você vê um reptiliano do nada. Você vai tomar um susto.
Puta vida!
E é o que acontece quando ela vê o cara azul, ela toma um susto, é um cara legal. A gente salvou uma racista. E é muito engraçado você ver que tá do
e
outro
ela
lado.
Se assusta com isso. Não, ela fala
não.
Eu racista? Então, tipo, mas... você não tá percebendo? Ele, o quê?
Meio pra colocar, porque essa temporada ela tá levantando algumas coisas nesse sentido, né? Que, cara, racismo não é só com o negro. Pode ter racismo com o asiático. A gente vê muito isso com o lance aí. Quando colocam um ator não asiático fazer um personagem asiático. Pode ser com o muçulmano. Pode ser com qualquer etnia, né? Que no nosso caso não é raça. No caso dele é raça, né? Porque ele é de outra raça mesmo.
E é muito legal que ela fala, não, geralmente eu que tô do seu lado. Eu que tô desse outro lado aí, sabe?
A gente vê referências veladíssimas ao Dorian ali. A gente acha que pode ser o Dorian, né? Porque o...
O Nardol fala,
e aí, cara? Pô, meu melhor amigo, ele... Tem um amigão meu que também é um dos azuis. E aí você pensa, bem, vamos lá. O Nardol, ele começou... O primeiro episódio que a gente viu com ele, ele meio que trabalhava ali junto com a River. E a River tinha contatos com o Dorian. Será que esse cara azul que ele tá falando é o Dorian? Será que esse cara azul que ele tá falando é um dos caras da Team?
Não é. Jamais saberemos. Os caras da Team.
Jamais saberemos.
Não, eu acho que sim, ele deve... Eu acho que ele conhece sim o Dorian.
Esse cara provavelmente ele é da mesma raça do Dorian, né? Os olhos são a mesma cor, a pele é igual, ele só não é gordão.
Não sei.
Ah, não, mas é.
Parece que o azul dele é mais brilhante do que o do Dorian.
Ah, mas aí é... Porra,
né? É mais um azul piscina?
Olha aí. Qual é o Pantone dele, né?
O azul Tardes.
Não, mas...
Tá louca.
Pera lá, mas vamos colocar isso em perspectiva da Terra. Eu sou um cara branco, você é uma mulher branca e nosso tom de branco não é igual.
E eu?
Você é branco também e também não é igual.
Não, então, sim, mas por exemplo...
E negro e asiático, cada um tem a cor, é uma paleta, né, cara? Paleta. Não é bem a cor.
Paletas mexicanas. Não, é que assim,
mexicanos
às vezes...
são marrons.
Às vezes... É que às vezes realmente eles não são da mesma raça, mas também não impede. Eu acho que o Nardô conhece sim o Dorian.
A gente tá sendo preconceituoso quando a gente fala só porque eles são azuis, eles são da mesma raça.
Exato!
Olha aí! Todo mundo pra cadeia!
Quem trouxe o racista pra esse podcast?
Filho,
Que absurdo.
Não, eu gostei muito dessa colocação. Porque é a inversão mesmo, né? Da ideia do racismo, sim. Sabe? É engraçado você colocar a Bill na ponta em que...
E sem querer, né? Você vê que ela fez...
Honestamente.
Não foi por racismo, ela tomou um susto porque ele é um alien.
Não foi,
né?
Maldade.
Não foi maldade.
Não, e assim, outra coisa que é importante falar, pô, tem essa pincelada, essa coisa que foi bonito, foi muito bem colocado, e foi um detalhe, não foi mais explorado no episódio, por quê? Porque não precisa, não é esse o foco, não é isso que importa. Teve esse momento que pô, a gente pensa, a gente reflete, a gente conversa sobre, mas não é o foco do episódio, mas ainda assim, é muito bom ter isso no episódio, é muito legal.
Isso, é claro, né, a gente tem, quando... Ainda mais a gente que tem site que posta notícia e tal, a gente fica muito exposto a todas as opiniões possíveis e eu acho super legal. Só que tem um problema sério com isso, que agora, né, a gente tá tendo não só em Doctor Who, em todas as coisas de mídia hoje em dia, eles tocam em assuntos mais polêmicos e tal, porque eles sabem que isso gera engajamento, né, de todos os lados possíveis, tanto quem gosta quanto quem não gosta. Só que as pessoas, elas estão entrando, não todas, né, tem gente que tá entrando num parafuso, tipo, meu Deus, Doctor Who agora só serve pra levantar bandeira, ela está virando uma série de direita, ela está virando uma série de não sei o quê. E não é, tipo, esses aspectos sempre foram abordados em Doctor Who.
Eu também
não é de hoje, não é da série moderna e não só em Doctor Who, entendeu? Tá em todo lugar, porque é pra ser conversado mesmo, entendeu? E não tem, isso não tem a ver com direita e esquerda, isso tem a ver com noção.
Nossa,
antigamente não era falado porque não dava, não tinha abertura.
Mas já
tiveram
tantos episódios de Doctor Who que tocavam nesse ponto
do capitalismo.
Época da
Marta também tinha muito isso.
Não, essa coisa do capitalismo, eu lembro do Tennant em algum episódio falando disso.
Gente, e esse críticas a qualquer sistema opressor, isso é a máxima de uma porrada de coisa de ficção científica, cara.
Gente, quer outra coisa falando de capitalismo, de exploração? Os UDs. Os UDs, eles eram escravos. Eles eram escravos, tipo, arrancavam o segundo cérebro deles pra dar aquela esfera de comunicação e faziam deles escravos dos humanos, de quem pagasse mais. Mas, cara, você quer coisa mais capitalista do que isso?
Falando nisso, isso foi inclusive apontado aí em e-mails, comentários e afins. Doctor Who é uma série sobre alienígenas em que A maioria dos erros dessa temporada em específico tá sendo cometido por humanos.
Que bom você falar isso, porque nesse episódio, tudo bem que a gente não tem certeza absoluta que é, mas a gente imagina que é a mesma coisa, né?
É, porque o capitalismo ali vem dos humanos, gente.
Não, vamos supor que não sejam, que não é o esquece o capitalismo, mas quem fez todo esse sistema opressor ali que obriga a pessoa a pagar e tal, isso é do grupo ali. Pô, a maioria ali eram humanos, só tinha um cara não humano, entendeu?
Sim, eu também acho.
E é muito legal que a gente vê que tem representatividade de várias etnias ali. Tem um cara oriental que tá morto, tem a menina negra, tem gente branca, tem tudo
tem
ali.
Tem o cara,
né?
Azul.
É, tem o cara azul, que não é dos humanos, né? Mas realmente, a gente tem no primeiro episódio a menina poça. Ela foi a poça tava ali, né? A tecnologia tava ali e o humano interviu.
Isso.
No segundo episódio, né? No segundo já é o Smile, né?
É.
É, no Smile, mesma coisa, né?
Total.
Robôs programados por humanos ou por humanoides, enfim.
Uh-huh. É,
e que
assim
acabam fazendo alguma coisa. No terceiro, de novo, é a questão aí do cara ruim, até que gira em torno um pouco de dinheiro também.
Pra caramba! Pra
caramba. No Knock, mesma coisa, né? Um humano que tá usando a influência ali dos tatuzinhos alienígenas pra fazer o que ele quer e acaba na merda. E nesse episódio não é diferente, né, cara?
É, e é sempre assim, ó, se o humano não tá fazendo algo puro, ele tá usando uma tecnologia alienígena pra isso, né?
É, isso é legal pra desmistificar um pouco esse lance de que todo alien é ruim. Tipo, o alien potencial é sempre ruim. É uma parada meio que nem rolou nos anos 90 com
o
ET.
É o que o doutor falou pra Bill, você tá achando que é alienígena. Você tá achando que a ameaça é alienígena? É. Será? Será que toda ameaça é alienígena?
Não é porque é alienígena, que é extraterrestre, que é ele que é o vilão. Ele pode estar só chegando aqui, ó, vim dar um rolê aqui, vim tomar um suco e tal, comer um bauru ali e vou embora. Não, vou te sequestrar e vou te stripar, porque eu quero ver como é que é a sua barriga.
Sim. E justamente esse lance de ser mais influências humanas, isso teve uma pessoa, não lembro quem, que apontou isso quando começou a temporada, que lembrava muito a série clássica, é verdade. Você tem arcos aí importantes que giram em torno da teimosia humana, né? Por exemplo, a gente tem um arco que eu gosto muito, Inferno. O grande lance do Doutor é parar lá na Terra Paralela é porque estão fazendo lá um negócio com um teste com uma bomba, e não é ET fazendo.
Não.
É a galera da ciência humana que tá forçando a barra e vai dar merda, entendeu?
É pra mostrar como a própria raça humana é perigosíssima.
Sim, você tem aí o episódio do segundo Doutor lá com o Salamandra lá, o sósia do Doutor. Que também, ele é um humano normal, ele não tem mais.
The Enemy of the World.
Sim, The Enemy of the World.
O arco favorito do segundo Doutor,
sim,
aliás.
Que é um cara normal, tipo, não tem ET, não tem. Ele é uma pessoa ruim. Esse é o grande lance, né? E é legal o Doctor Who trazendo isso de volta pra tirar um pouco esse peso dos aliens o tempo todo, né, cara?
E dos aliens serem os grandes vilões, os caras que cometem erros contra a humanidade. Não, a própria humanidade tá cometendo erros tanto contra ela mesma.
Sim.
Tanto prejudicando outras formas de vida.
Não,
né?
Que os aliens sejam inocentes 100% das vezes. Não. Tem alien ruim como tem gente ruim.
A gente assistiu
existem seres ruins.
O filme do alien, que é um bicho.
Cara,
que,
mas né? Tadinho, o xenomorfo ele age por instinto.
Não defende o alien, não.
O xenomorfo ele
pelo
age.
Pelo amor de Deus!
Gente, agora um parênteses. O xenomorfo ele não age por instinto. Aliás, ele age por instinto, ele é um bicho.
Sim,
ele é que
sim.
Se você entra na cova de um leão e você foi comido, a culpa não é do leão, ele tá agindo pelo instinto dele, a culpa
ele
é
tá
sua.
Tá longe de ser inofensivo.
Não, inofensivo não é, mas ele não faz por maldade, vai. Instinto dele. É, não é como o predador, por exemplo, que ele faz por ruindade, entendeu?
É
cultural, mas é ruim da parte dele.
Mas
entendeu?
Eu gostei, sim, dessa discussão e que tá sendo colocada muito em pauta aí na décima temporada, ao longo dos episódios, né?
Sim. Mas apesar dos humanos, né, eles têm os humanos bons, humanos ruins e tudo mais, tem também o humano que é o tongão que morre, como em toda a equipe, que é o que acontece nesse, né, cara? Porque você não demora muito até o principal ali, parece que é o capitão deles, roda, né? Porque ele vai, ele se mete.
Ele fala, deixa eu abrir a porta aqui. Então, galera, é por aqui. Não fica de costas pra porta.
Não
fica de costas pra porta.
De costas pra porta num lugar que você sabe que tem literalmente morte andando, né, em volta. Né?
Ah, mas eu não sabia que não tinha nessa porta. Mas podia ter!
Não, e o grande lance é que você não é um inimigo, né, não é um vilão de episódio, que ele custa muito a te matar. É literalmente com um toque, né? Ele encosta em você,
já era,
pederneiras,
dá um pederneirinho ali e a pessoa, o pescocinho já cai, né? Pescocinho, morto muito louco ali.
O pescocinho já vira, eu lembro que eu até falei isso no podcast passado, que a gente vê a cabecinha da Bill caindo,
uh-huh.
E aí já me deu aquele desespero.
É, ele dá esses sustos na gente ao longo do episódio.
E eu achei, meu Deus, ela morreu. E na realidade, o episódio tá correndo ali, O... Na verdade, são dois momentos de tensão com a Bill. Uhum. O primeiro é que o capacete dela não funciona. E aí o, aí o doutor começa a mexer, começa a ficar em primeira pessoa,
e
né?
O lance é que também tem uma contagem regressiva nisso, porque eles botaram pra abrir a porta e ela vai abrir.
É.
Independente se ajeitou ou não, ela vai abrir. E aí você vê que o doutor, olha, Bill, você vai ser exposto ao vácuo, cuidado, não prende a respiração, não pensa muito, começa a rezar pros teus deuses, porque... Fudeu.
E ela até fala, mãe! Ah, não, essa é a segunda
frente,
vez.
Depois ela começa a...
E aí, o lance é que o doutor começa a mexer no traje dela, desesperado.
Lembrando que ele tá sem a chave.
E a gente só tem a vista da primeira pessoa dela. É. E, tipo, tem hora que apaga, tem hora que volta, fica super embaçado, não sei o que, não sei o que lá.
É, a gente vê que tem
quando não é
a
primeira pessoa... É o cérebro parando de funcionar.
Quando não é a primeira pessoa, você vê a cara dela congelando.
É. Primeiro a gente vê isso, né? Quando ela começa a ser exposta ao o vácuo, né? Você vê que ela vai, a consciência vai abaixando, ela começa a não ouvir, que a gente fica aquele chiadinho no fundo, e aí a gente vê que ela começa a congelar e tomba a cabeça.
Isso
foi o que a gente viu no trailer da semana passada, que a gente achou que ela ia morrer. Uhum. Né?
Aí depois, na hora que ela acorda, ela... Primeiro...
Não, antes a gente vê cenas do que aconteceu lá fora, né? Teve uma troca de tiro, algumas pessoas ali viram zumbis saindo atirando, tipo, rolou toda uma ação, teve todo um tempo
e
que
ela
passou ali, e ela não viu porque ela apagou. E aí sim, ela volta, a gente volta pra dentro da nave.
E aí ela não tá podendo se mexer porque ela tá presa ainda no uniforme, e aí vem o Nardon, vem outro cara lá, o cara desativa lá, ela consegue voltar a se mexer, não sei o quê. Aí o Nardon, então, tem uma coisa que você tem que saber sobre o doutor, viu?
Ele pagou, ele tá bem, mas ele pagou o preço.
É, né? ele te salvou.
É, porque ele deu o capacete dele pra ela.
É, isso. Mas houve uma consequência. E aí, cara?
Eu acho que ali nesse...
O Paco do Espaço muito tempo faz isso com as pessoas.
E aí, cara, eu fiquei bolada, cara.
É, nessa hora, é engraçado, tentando entender o personagem do doutor enquanto tenho que salvar minha companheira a qualquer custo. Eu acho que ali foi uma medida do tipo, eu vou dar o meu capacete, porque na pior das hipóteses, eu regenero. Ela não. Né?
E não é a primeira vez que o doutor se sacrifica pra dar um jeito em convênio.
Duvido que seja a última.
Sim, justamente. Mesmo. Inclusive, isso faz corrobora a minha ideia aí, que se eles não tivessem avisado sobre a regeneração do Capaldi, se não tivesse tido todo aquele lance
dá
com
muita
o trailer,
impressão, né?
Ia ser muito legal a gente... Vamos supor que a gente vê essa cena e quando o Nardou fala, ele pagou o preço. A gente vê ele não, né?
Ah, tá.
É, mas quando o Nardou fala, ele pagou o preço. Maluco, se eu não soubesse que ele ia regenerar, se eu não soubesse que ele vai regenerar essa temporada, eu ia achar que ele tinha regenerado ali na hora, maluco, que já era outro ator. E isso ia ser do caralho.
Isso ia ser foda. Então, e a Bill também, né?
Imagina, gente, um episódio, metade é um doutor, a partir da outra metade já é outro.
Isso é uma coisa muito legal que não fizeram. Nunca fizeram assim.
É verdade.
Isso
é
bem bacana.
Tiveram uma oportunidade de fazer isso na quarta temporada, quando o Tennant, ele regenera, só que aí, tipo, aí acaba o episódio. Aí no próximo episódio você fala, puta, é no meio do arco que vai ter um novo doutor, e aí, só que aí ele
é a mão, né?
joga energia pra mãozinha.
Mas...
E a própria Bill, a gente fica achando também que ela vai rodar ali. Sim, sim. Ah, tem uma companhia secreta pra décima temporada. Verdade não, os dois sobrevivem, só que o doutor tem essa consequência da cegueira e ele passa o resto do episódio cego.
É, o lance, isso é muito engraçado, né? Porque a gente vê que é um cego tipo olho branco, né, cara?
É, ele ficou parecido com o Chirrut Imue.
É, o Donnie Yen, né?
Do Rogue One, né? Sim. Tipo, cara, eu fiquei assim, bolado.
O arquétipo do cego tem vários, né? A gente tem aí em... Como é que chama? No Clone Wars, não. É o Rebels.
No Rebels,
a gente tem o Kanan, que ele fica cego. E
desculpa
o olho dele...
spoiler pra quem ainda não viu.
A gente tá rolando aí, né?
Tá rolando, já tá,
vai. Já não será até o final da série.
Desculpa, mas não desculpa.
Já vai estrear a quarta temporada.
Aliás, vamos assistir, mas ele, você vê quando ele fica cego, é o olho brancão também, né, cara? Depois ele começa a usar uma faixa e tal, enfim. Mas a gente tem esse lance que o doutor tá cego e ele age com uma naturalidade assim, não, aconteceu tal, ele faz até piada, ele paga meio de, daquele, não tem um humorista brasileiro que é cego? Eu esqueci o nome dele.
Ah, puto, tem,
Magela. Ele brinca na situação de ser cego e o doutor ele faz muito isso.
Que ele fala isso, cara, olha isso aqui, Magela, cadê que eu não tô vendo?
É, então, ele faz essas piadinhas, né? E o doutor ele acha uma tranquilidade que ele fala, não, tá de boa, não aconteceu nada, na tarde esse negócio que cura tudo e na pior das hipóteses eu tenho um par de olho extra, um olho de lagarto, mas tá de boa. Isso me lembrou, olha aí, como a gente tá falando de referências, que às vezes propositais, às vezes não, essa também não acho ter sido proposital, mas achei muito legal. Tem um quadrinho, né, o Juiz Dredd, né, que saía lá em 2000 AD, não sei o quê. O Dredd, o lance dele, pra quem já leu ou até mesmo viu algum dos filmes, né, teve dois, né, um dos anos 90 e um agora mais recente. O Dredd, ele não tem apreço nenhum por nada. O lance dele é cumprir a missão. E eu não lembro em qual quadrinho é isso, eu já li alguns, então não sei certinho qual é, que ele tem que impedir alguém, algum vilão, de fazer um negócio, e isso custa os olhos dele. E aí ele vai, assim, na maior, como se não tivesse nada, ele arranca os olhos e faz a missão todo, tipo, cego.
Custou os olhos da cara.
Literalmente. E aí ele chega, no final, o quadrinho acaba ele ligando pra central, né, ele liga pra central, e ele fala, então, me vê um par de olhos novos que eu tive que usar os meus. Então, assim, é uma parada que, pro doutor também, ele, ó, na tarde tem um negócio que ajeita, tá de boa, não precisa se preocupar, é temporário.
E ele também, eu vejo que em todo o discurso que ele usa, gente, não, tá tudo bem, tá tudo certo, não se preocupe comigo não, vamos continuar aqui.
Vida que segue.
Vida que segue, vamos
embora. E morte que segue também, tá, tem um monte de morte
seguindo. Tá de boa, tá sussa e vamos que vamos.
Sim, inclusive a Bill até tem uma hora que questiona isso, tipo, ah, por que você tá fazendo piada comigo o tempo todo? É só pra me distrair? É só pra me deixar mais calma? Aí ele fala, ah, mas pra que serve a piada se não pra isso, né,
exatamente,
cara?
Só que ao mesmo tempo que ele fala, tá tudo bem, tá tudo certo, tipo, com ele, não tá tudo bem. Você vê um momento de extrema fragilidade no
Sim.
doutor.
É.
Fala, meu, ele tá andando, ele começa a esbarrar nas coisas, ele fica tocando na parede, que ele fala, meu, ah, não é porque ele é o doutor, ele é um cara brilhante, super inteligente, que, ah, não, cegueira... Pff, passo por cima como se não fosse nada. Não, ele tá fragilizado, ele tá fraco. Você vê, você fala, meu, o intelecto dele, sei lá, caiu pela metade.
Não, o intelecto mantém, né? Só o jeito que ele vai usar.
A capacidade dele de fazer as coisas caiu muito.
Sim. Ele fala assim, né? Eu tô sem TARDIS, tô sem screwdriver, tô cego. Você imagina, eu vou ficar insuportável quando eu sair disso tudo.
Então, justamente. Eu achei essa sacada de tirar a chave dele logo no começo do episódio, genial. Simples, rápido. Na hora a gente deu um grito, né? Quando tava assistindo, a gente...
Porra!
Que porra, essa chave de freio é tão bonita, né? Essa screwdriver azulzona.
Ah, mas no Next Time já apareceu, à tarde já vai criar outra. Já.
É, na hora a gente pensou na hora do... Eu pensei em duas coisas.
Tá de boa.
Começa... Passa a usar agora da clássica velha temporada, ou no máximo volta a usar aí o óculos, né?
É, mas também é uma vantagem porque a Sonic sempre, desde um bom tempo da série moderna, ela é Deus Ex Machina.
Sim, sim.
Meu,
sim.
Que meu, olha, puta, não sei como é que eu faço isso. Pronto,
não, justamente, inclusive nesse episódio já tinha sido usado assim, ele abriu porta com isso,
ele ligou luz, ele abriu porta, ele fez o cara. E assim,
ele
tipo.
Ele ampliou o oxigênio.
Sim, então, não, justamente. E a chave some assim, acabou.
É bom, se ele tivesse a chave, ele não teria ficado cego. Porque quando a roupa desse pau, ele ia dar um jeito de consertar. Qualquer fio da parede ia ligar na chave, ia ampliar o poder dela e ia resolver, entendeu?
Também
acho. Como você falou, é Deus Ex Machina mesmo. Ela é uma varinha mágica, querendo ou não. Inclusive, a Bill já chamou ela assim durante a temporada.
E é legal você colocar, então, a consequência de você não usar o screwdriver, que é a cegueira do doutor.
Sim, sim.
Entre várias outras, né?
Então, assim, você foi o que eu falei. O cara, o Mattison, ele tem... Essa capacidade de tirar o poder do personagem, né, no episódio. No da Múmia foi assim, no Flatline foi assim que ele deixou ele
preso.
Ele
deixa os personagens vulneráveis, né? Ele
é
vai tirando facilidades.
Você neutraliza todo mundo, todo mundo meio que fica de igual ali.
Exatamente.
O vilão, né, o problema... Atinge todos igual. Ninguém é melhor que ninguém ali.
É o que você falou. Ele castrou completamente. Castrou Sim. completamente o doutor. Fala, olha, como é que ele resolveria isso?
Completamente não, né?
Não. Peraí. Não completamente.
Não, assim.
Desculpa, eu me expressei mal. Então assim, olha. Como é que você resolveria tal situação? Eu tenho essa maneira. Então, essa daqui você não tem mais. Olha, então também vou te tirar essa. Então sabe essa última opção que você tinha? Então você também não tem. Pô, como é que eu resolvo agora? Agora se vira.
Não, esse
se
cara,
vira, negão.
Esse roteirista, ele deve ser um mestre de RPG diabólico, né, cara? Porque assim, mas eu tirei 20 no dado, foda-se, não era pra você tirar 40, mas é um D20, não interessa, na minha regra é assim.
Sinto muito.
Caralho,
tem dois D20, mas não tem dois D20 agora.
Ema, não é meu problema.
Exatamente, não tenho nada a ver com isso. Bom, independente da cegueira do doutor, ele ainda assim consegue resolver,
Sim.
porque o lance é que ele meio que hackeia, no fim, a nave, né?
Na verdade, antes disso, a gente passa pelo susto real, né?
Ah, o susto da Bill
porque,
também.
Porque,
segunda morte.
Sim, porque a gente tem, desde o trailer, a gente tava já esperando ela cair a cabeça ali e morrer. E a gente vê a cena e a gente meio que abaixa a guarda, né? Tipo, tudo bem, não foi, ela não tava morrendo, foi só um susto, né? Só que a gente vê que no meio da parada, a roupa dela dá pau de novo. E ela entra no... Não, conserta aqui, doutor. Ele falou, não vai dar tempo. Você vai ter que ficar, você vai ter que...
Eu não tô vendo, caralho. Eu já não consegui consertar vendo. Agora que eu não tô vendo, vocês querem que eu conserte?
Não vai dar.
Não vai dar. Não vai dar. Infelizmente, você vai ter que ficar aqui. Não tem jeito.
Mas você vai sobreviver.
Mas você vai sobreviver, mas você vai morrer. E ela fica desesperada, começa a chamar pela mãe. Isso é louco, né?
Me conta uma piada pra eu me sentir melhor. E ele não conta. Ele não sai andando.
Ele não contou a piada.
Não, eu achei muito
isso
louco.
Isso é bom, isso é ruim.
Como é quase que uma coisa primal do ser humano, né? Não necessariamente pensar a mãe. É, mas pensar na figura materna ou em alguma coisa muito importante, que pra ela é a mãe, né? Porque a Bill não tem nada. Hoje ela só tem duas coisas. O doutor, né? Que seria quem ia ajudar ela e ele meteu o pé. E a lembrança da mãe, né? Essa imagem quase que heroiquizada da mãe, né?
É. Só a lembrança, porque foto mesmo já não, foi tudo lembrança. Pro chão. Já foi tudo pro chão lá no Knock Knock.
Pode crer, né? Ela ficou sem nada, né, cara? É verdade, vamos falar sobre isso. Depois do Knock Knock,
falaram isso.
Ela perdeu tudo, né, cara?
Perdeu tudo!
É, e os amigos, né?
Não, e onde ela tá morando agora?
Os migs.
Será que ela tá morando à tarde? O doutor deixou ela morar lá no quarto?
Não, ela não tá morando.
Não, ele fala no final do episódio, fala, olha, volta,
é verdade.
De volta na agência, vou procurar uma casa. Pô, mas a gente não tem nada. O problema não é meu. Liga tarde, tchau.
Ah, a gente não sabe porque não foi mostrado, mas ela tá morando em algum lugar.
E outra, a gente tem, isso é óbvio, que o episódio não começa exatamente onde o último parou.
É, lógico.
É um outro dia lá na frente, é outra aula.
Exatamente.
Pode ter passado um tempo que a gente nem sabe. Pode ter passado um ano entre um episódio e outro, a gente não sabe.
Exatamente.
Entendeu?
Mas ela tá lá participando das aulas, deve estar trabalhando direitinho, deve estar morando ou com a foster mom, ou de repente juntou com um dos outros carinhas lá, com a amiga, Shireen. Que, aliás, muito bem apontado, alguém falou que era o nome da amiga da Rose, que ela sempre mencionava.
Ah, é verdade.
Então você vê como essa temporada tá ecoando, sim.
Tá ecoando as primeiras de sempre, né? A primeira da série, a primeira da Rose, a primeira da Amy.
Exatamente.
É assim, enfim, a gente vê a Bill aí morrendo, né? E o doutor, você vê que ele não tem... Foi um lance que até ele fala, não dá tempo de ter luto.
É.
Porque se eu tiver luto, mais gente morre. É. Nesse caso, ainda tem bastante gente, né?
Então, vamos que vamos. E aí, essa hora que ele faz lá o hackzinho na nave. Uhum. Ele fala, não sei se eu tô fazendo, porque, né,
direito. Eu acho que eu tava tweetando.
Eu faço isso de olhos fechados.
É, no caso dele, nem precisa de olho fechado, né? Porque não tá vendo mesmo.
Então,
enfim, mas aí você vê que ao longo ali, isso já é mais pro fim do episódio, então tem que resolver logo, né? Ele mata a charada. O grande lance é que a roupa tá matando, mas não é que ela tá matando.
Ela não foi hackeada.
É, ela não foi hackeada.
Ela não foi hackeada.
Ela não tá com um problema. Ela tá programada pra isso. Porque assim, qual é o grande lance? Esse sistema, ele visa única e exclusivamente o lucro. Só, acabou. E o cara, o chefão lá da equipe, ele fala que eles já não estão dando tanto lucro assim, porque a equipe já tá meio cagada.
É.
Eles já não estavam respondendo como o sistema queria.
E tem até uma hora que tem uma segunda nave se aproximando e eles falam assim, eles são o nosso resgate. Aí o doutor até fala, caraca, duas naves de resgate? Problema de primeiro mundo, né? Classe média sofre, né?
É, então.
Como quem diz. E aí depois eles descobrem que não. Que essa nave aí que tá chegando, ela não é resgate.
É a substituta.
É a substituta com uma nova equipe, porque essa aqui já era.
Gente, que eles até observam, falam, essa nave, ela saiu, veio, tá vindo pra cá antes da gente pedir o socorro.
E é aquilo que ele fala, né? Vocês são só uma planilha de Excel, vocês são números, vocês não são...
Ele fala, o ser humano, ele vive em luta com... É que em inglês faz mais sentido, né? Que ele fala... É, o ser humano luta com a roupa, né? Que é suit, né? Que pode ser tanto terno quanto veste, né?
Isso, exatamente.
Ele, querendo ou não, independente da realidade que você tá ali, do cenário que você tá, se você tá atrás de uma cadeira no escritório, se você tá fazendo alguma coisa levada exclusivamente pelo lucro e pelo sistema que tá te forçando, você é uma vítima.
Você é um número.
É, independente de você tá com um terno, gravata, com uma roupa de vender picolé ou com uma roupa de astronauta, entendeu?
Exatamente, essa é a crítica do episódio.
Justamente, aí ele fala, o doutor fala, não, o único jeito aqui da gente ganhar é vingança. É explodir tudo, o doutor fala, não, gente, pera
lá. Pelo amor de Deus!
Vingança não, ele, não, mas vai ser uma vingança do cacete. Vai explodir tudo, vão ver, vão fazer canções sobre a nossa vingança, vai ser uma vingança foda. E aí quando os zumbis começam a entrar, né, ele fala... Junto. Aí é muito legal que é o doutor, no máximo dele, de qual a arma do doutor, assim, tudo bem que o terceiro curtiu umas porradas, né? Mas a grande arma do doutor sempre é o diálogo, não é força, não é nem a screwdriver.
É o intelecto.
Eu vou além, não chega nem a ser intelecto, porque não é inteligência, né, cara? Não é lábia também, é argumento. É saber conversar, resolver no papo as coisas.
Não, e é a mesma coisa que ele fez no Mummy and the Orient Express. Fala, meu, puta, ele não tava achando a solução. Aí ele foi olhando.
Nesse caso não foi olhando muito, né?
No último segundo... nesse caso não foi. No último segundo ele falou o que a múmia precisava ouvir. We surrender.
Uhum.
E aí ela parou. Foi exatamente, tipo, quando a Bill, o zumbi, ia encostar nele, ele falou, olha, vai ser muito caro. Bum.
Parou.
É engraçado, né?
Acabou.
Porque tá mó tensão, a música tá... Ah, e eles estão chegando perto dele. Olha, tudo bem, vocês vão ter que matar a gente. Vai ser caro. Aí, pum, na hora eles param. Opa. E a música para, né? Porque
então,
realmente...
Corta pra quando você tá apresentando um produto pro cliente e você fala, então, esse aqui é mais caro. Pã! O cliente já vai... Não, me vê o mais barato.
Sim, e justamente, ali é o que ele fala. Realmente, vocês matarem a gente, vai ser um corte de gasto. Só que você lidar com a nossa morte, porque se eu morrer, eu já amarrei aqui a parada toda... No momento que a gente morrer, essa merda explode. E vocês bancarem uma nave inteira de novo, é muito mais caro. E aí, qual vai ser? É melhor a gente ficar vivo. E você vê que no segundo que isso acontece, os zumbis, eles começam a tirar os oxigênios dele, que eles já não usam mais. Porque qual é o grande lance? Por que a roupa te mata, né? Ela mata o usuário dela pra ele parar de respirar, porque o ar...
Parar de respirar? Não, pra ele parar de respirar.
Porque
o ar é caro.
É, porque o ar é uma commodity, não é porque ele é caro, é porque ele é rentável, ele é vendível. Você consegue monetizar o ar.
E ao mesmo tempo você vê, fala, ah, não, por que a roupa matou eles, não sei o quê? Ah, não, porque eles respiraram todo o ar. Não!
Não, é porque
não, tinha sobrando ainda.
Imagina que o ar é dinheiro. É, eles estavam queimando dinheiro, então eu corto suas mãos e você não consegue mais.
É aquilo que eu costumo falar dinheiro. Sobre o Brasil e sobre São Paulo, né? Você tá pagando até pra respirar. Literalmente, nesse episódio é isso. Sim, é exatamente isso.
E aí você vê que os zumbis ali, eles já tiram os ar que tá sobrando deles, já dão pros tripulantes novos. E aí teve uma parada, que veja bem, eu gostei muito desse episódio, tá? Eu gostei tanto da semana passada, inclusive vai dando uma adiantada no que nossa. Pode ser a minha nota. Eu gostei tanto da semana passada, mas ele sofreu aí de uma coisinha que agora eu entendo que reclamou na semana passada. Semana passada a gente teve esse lance aí que as pessoas morreram, porque a casa comia, e aí no final, tudo bem, o plot explicava, mas os aliens lá, os tatuzinhos, eles devolvem a vida dos últimos que eles tinham matado.
Dos amigos da Bill.
E todo mundo acaba feliz, sem casa, porém feliz. Nesse, realmente, todo mundo morre. Mas a Bill sobrevive, é muito How Convenient. Eu entendo, o plot explicou, parabéns. Entendi, realmente, não tá fora do tom do plot. Mas é muito assim, tipo, ah, a roupa dela deu defeito e foi justamente esse defeito que salvou. Opa, tá viva de novo. É foda, porque entendi, tudo bem, eu amo a Bill. Eu não quero que ela morra. Eu quero ver mais episódios com ela.
Ninguém quer que ela morra.
Eu quero pelo menos uma temporada com ela, eu não sei nem se eu vou ter.
Então
não me tire.
Nunca te pedi nada.
Justamente, não me tire ela agora, eu quero ela. Só que o lance é que, tipo, você mata ela e você traz ela de volta, é muito assim, tipo, aí galera, relaxa, tá? Não morreu não, foi susto.
É, então tudo que acontece...
Isso pode gerar crítica mais séria, porque eu entendo.
Tudo que acontece com um doutor ou com um companion dentro de um episódio que é muito fatal, muito crítico, a gente sabe que vai ser reversível.
Sim, sim. A não ser que...
E aí tira um pouco da importância.
Tá,
Voltando um pouquinho pra mais cedo do episódio, o doutor fez com a gente a mesma coisa que ele fez com a Bill e o Nardo, quando ele tirou a cabeça lá do robô que ele tava... Falou, pô, meu, você não podia ter só avisado a gente que era um robô? Você tinha que querer assustar a gente? Partindo desse seu raciocínio, que eu acho que é correto também, falou, pô, você não podia ter falado alguma coisa pro resto da galera? Todo mundo achou que a Bill tava morrendo. Isso o doutor fala pra todo mundo, tipo, nós, espectadores, também ficamos sabendo. Ah, não, ele vai salvar ela de algum jeito, de algum... Olha, aperta aqui o interruptor, ela tá salva, beleza. Sim, sim. Só que, tipo, ele fez a gente crer e, pô, é um momento tenso e tal, a cabecinha dela caindo.
A gente não sabe o que vai ter na temporada.
Fala, meu, e aí, cara, ela morreu mesmo? Ela não morreu? Caraca, como é que vai ser? Como é que não vai ser?
De novo, a gente entra aí nesse lance do o excesso de divulgação da parte do BBC. Se a gente não soubesse que ela ia estar em outros episódios, porque a gente já viu em trailer com cena e outras coisas, se a gente não tivesse tido nada, eu ficaria cagado ali de achar que ela tinha morrido mesmo, entendeu? E isso seria uma sensação legal, porque eu ia estar tão ignorante na situação de ela tá viva, ela tá morta, quanto os personagens. Isso é imersão. E uma boa ficção, assim, ficção no sentido amplo, não ficção científica, né? Um bom programa, um bom filme, uma boa série... A boa é que você fica imerso, né, cara? E a gente já não tá, não tem como ficar.
Sabe aquela coisa de a ignorância é uma bênção? Uhum. Então, nesse caso é verdade. Não é ignorância de, olha, eu não sei nada. Não, eu não sei o que vai acontecer mais pra frente. Eu só tenho a noção do agora.
Sim.
Agora ela morreu. Fala, puta, então ela morreu. Uhum. Ah, não, ela não morreu. Ufa. Agora eu sei.
Isso é só um detalhe, isso não vai matar o episódio pra mim, não. Acho que tudo bem, é pra mim ficar vivo, então tudo bem. Mas... pode vir a ser um problema para outras pessoas.
Eu acho que Doctor Who é uma série que entrou já nessa coisa de fandom de uma forma tão forte, mas tão forte, que as pessoas correm muito atrás de informação, né? A gente tá na era da internet. Por exemplo, quando eu era...
da informação.
É, então, quando a gente era mais jovem, não tinha internet, a gente assistia as coisas meio sem questionar e também sem saber o que ia acontecer.
Sim, sim.
Por exemplo, Goku morreu. É. Eu não sei, eu não vi propaganda, eu não vi revista, eu não vi site, eu não vi discussão no Facebook, não, eu não vi nada.
Mas a gente chama Xilong, né? Xilong resolve.
Não, então, no tudo bem.
Goku revive.
Então, e assim, cuidado, Goku, né? Sei lá, e hoje a gente tem um overload de informação. Sim. Mesmo assim, quer dizer, não só a BBC divulgando muita coisa, como confirmações, porque a gente tinha falado na semana passada que as imagens de divulgação não dão conta do plot do episódio, você nunca sabe o que vai acontecer.
Mas eles isso
é uma coisas. Isso é uma verdade, mas ao mesmo tempo, por exemplo, a gente tá vendo a série sabendo que o Capaldi vai sair. A gente tá vendo a série sabendo que vai entrar um showrunner na 11ª temporada.
A gente sabe que a Bill tem mais episódios.
Tá entendendo? Então, assim, a gente sabe que a Miss tá aí, que o Cyberman tá aí. Vazou uma porrada de foto de gravação, de bastidor, que a BBC nem tem controle, porque é externa.
É.
Então, assim, de novo, é a época da informação, é a era do fandom, e a gente tá sabendo de tudo isso. Concordo com você, Fred. Uhum. Esse tipo de coisa prejudica a surpresa, né? O efeito surpresa. Por isso que muita gente a gente perde like na página, uhum, porque as pessoas não querem ler spoiler.
É, ou pessoas que não seguem porque não querem ver spoiler, eu não tenho nem a razão. Eu faço isso com
eu
outras coisas.
Eu adoraria fazer isso com o Dr. Who, a gente não consegue,
A gente não pode, né?
E ao mesmo tempo que fala, não, pô, eu quero saber, eu quero mais informações, você perde o elemento de surpresa, você perde o gosto, fala, ah, não, mas não é nossa culpa, a gente tá divulgando, mas ao mesmo tempo vocês estão matando. Não denuncie. Não denuncia o que vai acontecer no episódio, não denuncia o que é a história, não denuncia, mas me tira algumas surpresas.
Sim, mas se bem que, tudo bem, a gente tem esse lance aí, a gente tá criticando a questão da Bill, voltou meio que quase por mágica e tal, é entendível, tudo bem, de novo, não é um problema grande pra mim, tem toda essa crítica do excesso, né, de divulgação, porém, mais uma vez, a gente teve trailer fazendo misleading e a gente teve a surpresa não sendo tirada da gente, porque ninguém que assistiu esse episódio tava esperando o Capaldi terminar cego como ele terminou.
Nossa. Sexto sentido, Phyllis, você não sabia que ele tava morto.
Justamente, Shyamalan aí fazendo escola. Justamente, e é um lance tão de pegar de surpresa que a Bill não sabe ainda.
É, o lance é que depois que acaba toda a aventura, o doutor pega os dois que sobraram ali da nave e leva eles pra onde eles querem ir. Uhum. Beleza, corta já. Não, a gente vê o Nardole consertando o olhinho do doutor. Uhum. E o olhinho, ele volta a ficar normal. Ele sai o branco. Então você pensa, beleza, tá lindo. Corta pra cena dele conversando com a Bill já no escritório
detalhe
dele como
no
professor.
Ioiô.
Tem
o ioiô que ele usava muito na época do quarto do doutor, ele via que tinha aquele ioiô do bolso.
É verdade, é verdade.
E olha, de novo, eu vou fazer o parabéns aí de como foi legal ter tirado a chave. Porque a primeira coisa que a gente relacionou foi tirar a chave, ele vai voltar com óculos. A gente já viu ele com óculos no trailer, ele vai voltar a usar essa porra desse óculos sônico.
E aí, na hora que você vê essa cena, você fala, olha ele aí com óculos. É óbvio, ele perdeu a screwdriver.
Óculos sônico,
acabou.
Por isso.
Ele conversa com a Bill, não sei o que, não sei o que lá, ela vai embora, tchau, laters. Aí ele, laters.
A gente vê.
Aí vem o Nardole, aí o Nardole, nossa, porque não sei o que, porque não sei o que lá, não sei o que lá.
De rabo, né?
Como sempre, né? Ah, que não sei o que, que não sei o que lá. Então, Nardole. É o seguinte, que é, como é que ele
não,
fala?
Olha pra mim. Não, o lance é que é assim, quando o Nardole começa a falar, ele fala, tá bom, Nardole, tá ok.
Agora não.
E aí você agora já começa a achar que ele tá de saco cheio, porque ele tá um pouco de saco cheio. Aí o Nardole, olha pra mim que eu tô falando. Ele falou, não, eu não consigo. Ele, olha pra mim, não, eu não consigo mesmo. Eu tô cego ainda.
É.
Cara,
então
é assim, caralho.
E acabou o episódio.
O episódio inteiro, aliás, todos esses episódios que a gente teve até agora da temporada, eles levam a gente a acreditar que ele tá só de saco cheio do Nardole ali, tá bom, Nardole, você tá falando pra caralho, eu tô cansado, porra, fiz vestibular, cara,
fiz vestibular, cara,
porra,
homem, olha pra mim,
olha o cofre, man, quase que a gente não volta, man,
sai desgraça,
acabei de voltar pro escritório, porra,
eu tô cego, caralho,
e aí você fica, são duas verdades que não são verdade, né, que a gente acha, ele tá com óculos só porque ele perdeu a chave, e ele tá assim só porque ele tá de saco cheio, só que não, ele tá cegão ainda. Cara, e aí você... Nunca na história de Doctor Who a gente terminou com um doutor assim, sem... parte inativo, né?
É. Pois é, não, e é muito legal que, tipo, a cena é muito forte, porque fala, ele, ó, eu não foi completamente consertado, tipo, dum, blackout, eu ainda estou cego. E acabou! Meu!
E detalhe, antes de entrar o crédito, fica preta.
É, fica preta a tela. Antes dessa última fala dele, falar, eu ainda estou cego, fica preto tudo. E acabou, meu puta soco!
E aí a gente acaba o episódio gritando, né?
E aí a gente começa a ver que o que a gente enxergou ali, que a gente viu nos trailers...
Isso, né? Tá muito errado, sabia?
É, então eu queria não usar ver nem enxergou, mas não tem como.
Não tem como.
O que a gente viu nos trailers, naquele trailer lá que mostra todos os personagens do episódio, que a gente vê que tem um padre com ele, ele tá com óculos.
Sim.
E tal. A gente, não, ó, o óculos sônico vai voltar. A gente não sabe se esse é o óculos sônico. Tem, por aí, até porque no Next Time desse episódio, ele aparece de óculos com a chave. Então pode ser um óculos normal. E a gente começa a achar que ele tava só usando, o padre tem que fazer qualquer coisa. Não, cara, ele vai passar pelo menos esse episódio todo ou parte dele cego.
Cego.
E sem avisar a Bill. Provavelmente ele só vai avisar ela no final, quando tiver alguma coisa que não tem como esconder, né?
Exatamente.
Inclusive o Nardon fala, então, que tal você contar pra ela que você tá cego?
Pois é, cara.
Ou seja, ele não vai contar pra ela, olha, começou o episódio então, Bill, tô cego.
Sim. Tem gente que não gosta de assistir o Next Time por conta de spoiler, mas a gente sempre comenta porque tem gente que gosta de assistir, né? Então a gente vê aí uma screwdriver funcional, então ele com certeza já conseguiu uma nova com a TARDIS.
Ele
a gente
foi lá
vê,
e
então, como
uma...
vocês falaram, ele com o óculos, pode ou não ser um óculos.
Eu acho que é só um Ray-Ban, não é mais.
E a gente tem... a gente vai...
Se tivesse os dois, a chave e o óculos. Talvez tivesse que fazer alguma coisa a mais, né? Um amplifica o outro.
Umas funcionalidades diferentes.
Sim, sim.
E aí a gente vai entrar agora, olha quanto tempo já passou, já vamos entrar no Three-Parter!
A gente já tá no sexto episódio semana que vem, né? Cara, a gente já passou da metade da temporada.
Semana que vem, então, é o Extremis. E já saiu a sinopse, a gente ainda não postou porque ainda não saíram as imagens, mas a sinopse é o seguinte, existe um livro da Igreja Católica lá no Vaticano, super secreto e super...
Dambrau.
E super Dumbrau. Vai ser o...
Martinando pra Nova Compênio.
Exatamente.
Destupa pra Nova Compênio.
Amelie Poulain, Nova Compênio.
Destupa e Amelie Poulain pra Compênio.
Isso. Pode crer.
Destupa pra doutor.
E aí o lance é que esse livro chamado Veritas, todo mundo que lê se mata.
Veritas é verdade em latim.
Veritas é verdade em latim.
O lance do The Truth também, que é essa organização nesse
episódio. Isso, então, na verdade, vamos juntar esses elementos. Tem os cardeais, tem o Papa, ele aparece aí no Next Time.
Qual é o Papa?
É o Papatico?
Gente,
é o
Papatini?
Não.
Papatini?
Não, é o Papa que tá agora, é o Bento. Não,
gente,
Bento não,
Francisco.
É o Chiquinho, Será que é o Chiquinho?
Gente, não vai ser o Francisco.
É o Papa Roach. Pô, pra mim já é o Papa Roach, cara. O Papa Roach é uma banda do caralho, cara. Ó, vocês já sabem qual vai ser parte da trilha da semana que vem agora.
Não, geralmente, quando é na ficção, eles criam um Papa meio que fake, né? Que nem presidente dos Estados Unidos, nunca é o...
É o Papa Don Preach.
O Correio. Isso!
É o Papa Don Preach.
Tá certo. E aí, o lance é que tem todo esse lance da organização, e eles... O Vaticano chama o doutor para resolver o mistério.
Esse é o episódio dos Moonrise, não é?
É.
Ah, olha aí, cara, isso vai ser muito foda.
E a gente vê, tem mais duas coisas sobre o Next Time que é legal de falar. A primeira é que aparece o doutor tirando um diário ali do casaco.
Que é igual da River. E a galera já tá pirando.
O pessoal já tá pirando. Minha opinião sincera. Não é legal a River voltar, eu acho.
Não, eu acho que não vai...
Tem nada a ver.
Eu acho que vai servir, que nem tá servindo todas as referências que a gente tá tendo. A foto dela na cabeceira dele.
Isso.
A foto da Susan. Referências a episódios anteriores a esse.
A gente sabe que...
Mas não passa disso, só referência.
A gente acha, né?
A gente sabe que o Dr. do Capaldi teve uma história bonita com a River, mas foi o final ali,
Eu acho que nem cabe mais ele tá com ela, a não ser que seja ela...
É uma referência bonitinha,
é porque a gente sabe que ela não conhecia ele.
Não conhecia a cara Capaldi.
Então não pode... Pode ser antes.
Não.
A gente sabe que aquilo pra ele é a última, então não pode ser depois.
E outra coisa que chama atenção é a Missy aparecendo, mas isso já estava previsto.
Missy, acabou.
Porque ela está presente, sim, no Three-Parter.
A Missy, nos Next Times que a gente viu e tal, quando ela aparece nessa cena, ela tá até meio robô, ela tá durona. E a gente vê que tem uma diferença entre a Missy de uma parte do Next Time e de outra. Tem uma parte que ela tá com essa roupa meio roxinha e o cabelo igual a gente tá sempre acostumado. E tem outra que ela tá com uma roupa meio marrom e com
outra
cabelo
roupa.
Diferente. Que é o que estão teorizando que essa Missy da roupa diferente é que tá no cofre se for ela.
Tá. Né?
Então assim, por exemplo, isso é uma coisa que não teve nesse episódio. Ele teve só menção ao cofre, mas ele não apareceu quase no momento nenhum. Assim,
foi só no comecinho.
Foco não foi nele, tipo, o doutor não entrou. Aliás, não foi falado sobre ele ter entrado.
Não.
Né? Se duvidar, o Nardô nem sabe que ele entrou.
Provavelmente.
A Bill, óbvio que não sabe. não houve diálogo com o diálogo, né? Não houve monólogo com o cofre, não apareceu nada dele tremendo, nada. Ele foi meio esquecido esse episódio pra gente perder um pouco a atenção dele. Tipo, deixa, ele tá lá, a merda que tá nele tá pra estourar, mas ainda não é a hora.
É.
Agora é a hora desse three-parter aí do Veritas, que eu, cara, só deixa pra pensar que a gente nunca teve um episódio em três partes. Na série clássica a gente tinha, né? Porque o arco era outra dinâmica. Mas na moderna a gente tem sempre two-parter. Às vezes até um episódio assim que ecoa um pouquinho no outro, mas ser um batido martelo, three-parter, e cada parte escrita por um roteirista diferente, isso é muito foda, cara.
Vamos falar de novo, porque eu também queria falar junto.
Por um roteirista diferente.
Obrigado.
Gente. É muito maneiro, cara. Sério, tipo, eu tô muito empolgado pra esse. Eu acho que de todos os episódios, talvez o do Cyberman, né, que é o finale. É isso, eu tô mais empolgado pra essa segunda metade da temporada do que pra primeira metade.
Não só isso, é um three-parter, como você falou, que nunca houve igual.
E o doutor tá cego.
É, e parte dele ele tá cego. Provavelmente na segunda metade, na segunda parte, aliás, ele não vai estar cego, eu acho, né?
Ele não vai nem ver o que tá vindo pela frente.
Olha aí, a gente também não viu isso vindo pela frente.
Vai vendo aí.
Olha. Vou ficar te olhando torto aqui, é foda.
Olhar 45.
É, então. Pois
então é. Então nós temos aí o three-parter. É o Extremis, que é o da semana que vem. Depois vem o The Pyramid at the End of the World.
Ah, sim, que é aquele
que é o da pirâmide. E depois, finalmente, The Lie of the Land, a mentira,
O arco vai começar, esse arco de 3 episódios, vai começar com o Veritas, né, que é a verdade, e ele termina com a mentira da Terra, né?
Lembrando aí que o próximo é escrito pelo Moffat, o da pirâmide, que é a segunda
parte.
Peraí,
qual
parte.
É do Moffat?
É o próximo, já.
Ah, Extremis. Do Moffat.
Depois, o da pirâmide, que é o do meio, é o Peter Harness. E, por último, The Lie of the Land, é Toby Whithouse.
Sim. É, e é isso aí. A gente já tem aí... Metade da temporada já foi, né, cara?
Já
passou
foi.
Pelos nossos olhos, a gente nem viu.
E, depois desse, vão lembrando aí, é o The Empress of Mars, do Gate!
Ok. Talvez semana atrás o podcast.
Ah, tá.
Depois, tadinho, eu gosto do Gates como pessoa, mas os episódios são foda, né?
Depois temos The Eaters of Light, Geronimo Rowe.
Ah, sim, olha aí, série clássica voltando. Vem.
E depois, finalmente, temos o two-parter finale. Sim. Ambos escritos por Moffat e dirigidos por Rachel Talalay, Word Enough and Time e The Doctor Falls.
Uma curiosidade muito legal sobre Rachel Talalay, né? É uma das minhas franquias favoritas aí da vida, né? Talvez até por conta do meu nome. É A Hora do Pesadelo. Esse filmaço, essa coisa maravilhosa aí, que é com Fred Krueger. E qual foi minha surpresa ao descobrir essa semana... Que menina Talalay já dirigiu um dos filmes, se eu não me engano, o 4º ou 5º.
Pô, cara,
olha que coisa impressionante.
Sabia que recentemente o dublador do Fred chegou a falecer?
Olha aí, poxa.
Ah,
coisa
triste.
Eu tava falando uma coisa legal, você viu como uma coisa triste.
Pois é, pra fazer o balanceamento.
Ah, entendi. Nossa, entendi. E falando em balanceamento aí, que me dá muito balanço, assim, o balanço geral que a gente vai dar aqui.
Balanço!
O balanço geral que a gente vai dar do episódio. Eu vou puxar aí aquele momento das notas pra gente poder dar... Claro, a gente já falou, vamos parecer o podcast inteiro, mas eu quero saber a nota de Hartnell Acapal, de sua, Bárbaro, que tá aqui trazendo esse fôlego novo pro podcast dessa semana, né, com oxigênio novo. Qual a sua nota de Hartnell Acapal para Oxygen?
Bom, como bem dissemos aqui durante todo esse tempo que gravamos, eu não sei quanto foi... O episódio foi muito bom, tiveram elementos excelentes, a coisa de ser cada vez mais, com o passar do episódio, um beco sem saída. Uhum. O episódio inteiro é tenso, mas assim, ele não é perfeito. Mas, apesar dele não ser perfeito, ele é muito bom. As atuações são muito boas, o plot é muito bom. Como a Thaís falou, eu concordo. Os zumbis, legal. Mas foi só legal. Não foi sensacional. Então, eu vou dar uma nota boa. Mas não vai ser um Capaldi, vai ser um Tenant.
Então, um Tenant. E um Capaldi, ok, uma boa nota. Thaís, você que tá aqui sempre, que você divide o ar dessa casa comigo, porque nós estamos sempre juntos.
É a luz dos olhos.
Dos olhos que não estão enxergando, né?
Ai, pelo amor de Deus.
Você que é o brilho dos meus olhos, qual é a sua nota de Hartnell Acapaldi para Oxygen, esse 5º episódio da temporada?
Muito bem, tivemos aí, né, uma sucessão de episódios que tá tendo aquela sensação, pra mim, da primeira temporada. Eu tô falando da temporada da Rose com o Eccleston,
tá,
né?
Primeira da série moderna.
Da série moderna, que ela compreende uma série de episódios meio que default. E isso também, o episódio de Garrafa também entra. Então, quando você olha esses 5 primeiros episódios da 10ª temporada em perspectiva, pô, legal, tá combinandinho, tá gostoso, tá bacana, tá dando certo.
Uhum.
Mas Mas, quando a gente fala especificamente do episódio em si, eu gostei muito de Knock Knock na semana passada, foi a minha maior nota, né? Uhum. A gente viu que tava progressivo, primeiro episódio mais ou menos, segundo cresceu, terceiro, quarto, foi lá em cima. Uhum. Eu sinto que o Oxygen não continuou subindo tanto assim. Uhum. Né?
Ele perdeu um pouco o fôlego, né?
Perdeu um pouquinho o fôlego. Eu não sei, como eu disse, me incomodou um pouquinho o lance dos zumbis não serem tão bem explorados.
Ah, cara, mas não é, o ponto não era isso.
Tá, mas minha opinião. Você quer dar o zumbi?
Não, por isso que o meu nota não vai ser baixa.
Então, porque quando a gente viu o trailer, eu acho que uma das coisas que mais me empolgou foram os zumbis. Eu falei, ah, caralho, meu Deus, zumbis do espaço, super, super foda. E aí, dentro do episódio, eu não sei se eu não achei tão legal... Sei lá, o tema do capitalismo não foi tão interessante quanto o de Knock Knock, que era uma história de família, já era mais dramático. Teve os amigos a Bill, assim. Foi um episódio que, assim, não empolgou tanto e ele foi também mais sério. Ele não teve tanto espaço pra piada, pra momentos cômicos, momentos leves misturados com atenção. Acho que foi só tensão, tensão, tensão. Entendi. Foi bem thriller mesmo, né? Foi bem suspensão. Então, por conta disso, vou estar dando um Ecosol.
Um Ecosol, vai dar um 9 pra você? Vou dar 9 de 12.
9 de 12. Não, eu acho que é assim. É aquilo que eu falei, né? A progressão que foi lá pra cima. Eu não tô falando que caiu.
Entendi.
Tá mantendo.
Não, a nota não é ruim.
Não é uma nota ruim, né? Foi, eu tinha dado um Tenant. Eu não cheguei nem a dar o Matt Smith, não foi? Ou foi o Matt Smith?
Foi o Matt Smith, semana passada? Foi o Matt Smith. Inclusive, você falou Matt Smith, você falou até onde,
é verdade. É. Então, eu vou descer um pouquinho, vou dar um Ecosol, mas vamos que vamos. Agora, eu quero saber de você.
Fred, olha pra mim e fala. Que nota você dá de Hartnell a Capaldi? Para The Oxygen,
olha
episódio
aí,
da
olha
semana.
Aí. Eu posso olhar pra você porque eu estou enxergando. Diferente, muito bem. Diferente do doutor.
Ai, tadinho do doutor!
Valendo o cara desde
não,
o primeiro
vacilo, eu tô... Não, mas, ó, eu estou rindo, mas é um riso de nervoso.
Tô vendo pela sua cara.
É o riso não. Do... Pra esconder o choro.
Não, é o riso... é o riso... É o riso de smile, cara. Porque eu fiquei preocupado. De novo, né, cara? Eu gostei muito desse lance.
Eu fiquei tristinho, ainda mais sabe o que é pra rir.
Então, tadinho. Ele já vai acabar menos tempo que a gente queria.
Oh, meu Deus.
Ele não vai ter que ficar cego uma parte, né? Então, eu gosto muito de thriller, eu gosto muito do espaço, eu adoro Alien. Falei de Alien durante o episódio, né? Ele me lembrou muito Alien.
Lembrou.
Me lembrou coisas com espaço, coisas com zumbi ao longo, né? A gente tem aí o lance da 2001 no espaço, a gente tem o lance do Star Trek, né? A gente teve várias experiências legais. É um environment que eu me sinto muito confortável quando o episódio ele se passa fora da Terra, eu gosto muito. A Bill tava boa no episódio, ela tava mostrando essa outra faceta dela, porque querendo ou não, tudo dela vai ser meio que uma introdução, por isso que eu quero que tenha mais dela, mais de uma temporada dela. Porque senão a gente vai ver só a introdução dela, entendeu? Mas diferente de você que deu aí o 9, até porque você falou, o lance de zumbis e tal, não sei o quê, e não é tão bom, tudo bem, entendo a opinião, concordo, assim, não concordo 100%, mas entendo, e entendo o seu ponto, mas eu gostei, cara, porque o lance ali que os zumbis, eles não eram o ponto-chave mesmo, eles estavam ali só pra estar ali, entendeu? O legal do episódio foi a gente descobrir que os vilões não eram os zumbis, entendeu? Que a ameaça não era o zumbi, a ameaça era toda a situação em si. A ameaça era a descartabilidade do ser humano, entendeu? Isso que eu achei maneiro. Como eu falei já no podcast, eu ia adiantar um pouco minha nota, eu gostei muito desse episódio, assim como eu gostei do Knock Knock, cada um de uma forma diferente, cada um abordou uma coisa que eu gosto bastante, né? Talvez até pelos dois serem um pouquinho de terror, né? A nota seja igual, então vai ser igual a semana passada, a nota vai ser um Matt Smith, vai ser um 11º doutor. E o Bárbara aí fez a conta pra gente, qual é a média dessa semana? Falei pra gente.
Pera que ainda está sendo...
Soma das notas.
Tivemos um 30 e
dividido por 3.
É um Tenant. Então a média desse episódio, né, a média de Oxygen foi um Tenant, uma ótima, 10 de 12, cara.
10 de 12.
De novo.
Tá bom.
Essa temporada, tudo bem, semana passada foi 11 de 12, porque nós dois demos 11, mas enfim, tinha menos pessoas no podcast. Mas a temporada, ela tá mantendo, ela tá... Se ela não mantém, ela sobe um pouquinho. E eu vou além.
semana que vem, aí que vai foda, eu vou ter as minhas notas, porque eu acho que esse Tripartite vai jogar a barra lá pra cima. Eu acho que vão ser episódios muito bons.
Vai jogar pra cima mesmo.
Cara, eu espero que sim. Sim, não, todo episódio eu espero que seja melhor, e eu tô muito feliz que esse, tudo bem, ele não foi melhor do que o último, mas ele foi tão bom quanto o último. Tudo bem, vocês deram notas um pouquinho menores, mas no geral, até nossa média, ela tá mantendo, entendeu? Não é como se a gente tivesse tido, sei lá, um The Caretaker do nada, entendeu? Aliás, vão até virar lavar essa boca bater na madeira, por isso que não aconteça,
knock,
né?
Knock. Isso aconteceu bastante, né? Na oitava temporada, a gente. Foi uma progressão boa do episódio 1 ao 5.
E depois só a ladeira abaixo.
E quando chegou no Caretaker, que foi o sexto episódio, que foi a entrada do Danny Pink, gente, isso aí foi criticado por muita gente. Rolou uma decaída bem forte, né?
Sim. Eu preciso falar de Sleep No More.
Temos o caso de Sleep No More também. Então, acho assim,
que foi na
essa
nona,
temporada.
Na verdade, né?
Mas então, episódios ruins. Essa temporada, eu não acredito que monte episódio assim, porque a gente já vai entrar no three-parter, depois já vai entrar no two-parter final, que geralmente é muito bom, ainda mais sendo o último do Capaldi.
Entre o three-parter e o finale, a gente tem dois episódios que parecem ser legais também, porque o Gates vai fazer um episódio que vai trazer o Ice Warriors, e a gente tem aí a volta de uma roteirista da série clássica, né?
Então, justamente é o que eu tô falando. Talvez aí, óbvio, né, a gente tá fazendo porque já virou um meme nosso da zoada no Gates. Mas talvez o dele seja mais fraquinho.
Do fandom inteiro.
Talvez o episódio dele seja mais fraquinho desses, mas também porque a barra vai estar lá em cima com esses próximos episódios.
Claro.
Eu acho que esse próximo, com o lance do Vaticano entrar em contato com ele, mostra como ele é conhecido por várias frentes importantes na Terra.
Isso
eu
é muito legal. Eu gosto.
Eu tô empolgadaço, mas, claro, antes disso, de chegar nessa parte da gente falar desse episódio semana que vem, que vai ser, né, estamos ansiosos, mas a gente quer saber qual a nota da galera que tá ouvindo a gente em casa, no trabalho, nas estações espaciais, que estão aí respirando
no
e buzão, vendo o progresso
do Doctor Who.
Justamente. Qual a nota de vocês que estão ouvindo a gente de Heart Knock Apollo de Paroxysm? Esse episódio que tirou o fôlego da gente, que pegou de surpresa, que coisa que a gente não viu vindo. Só que para isso, Thaís, eles vão precisar o quê? Digitar ali a mensagem para chegar pra gente pelo correio eletrônico aí. O e-mail do Dr. Who Brasil, que é o...
podcast@drwhobrasil.com.br.
Assim como temos o diário da River Song aparecendo aí no Next Time, temos também o diário nosso, que é o Facebook. Não deixa de ser um diário, né? Porque é um livro, né? Um caderno, enfim, como você queira interpretar. Que é
azul,
Facebook,
inclusive.
Azul, inclusive. Que é o diário do Mark Zuckerberg, que é o Facebook do Dr. Brasil, que é o...
facebook.com/drwhobrasil.
Temos também o pássaro que ele vem. Eu acredito que ele respira no espaço, né? Porque ou ele tem uma bolha protetora em volta dele, que é... o Twitter do Dr. Who Brasil, que é o...
twitter.com/drwhobrasil.
Temos também a Lomo Digital, que você não gosta de falar, que é o Instagram do Dr. Who Brasil, que a gente posta nossas fotinhos ali. A gente postou agora essa semana a foto do box do DVD do Peter Cushing pra galera que quiser comprar, que aliás, fica aqui a dica, é maravilhoso.
Gente, está incrível.
Sim, que é o Instagram do Dr. Brasil, que também é @drwhobrasil. Nós somos Dr. Brasil em todas as nossas redes sociais. O nosso feed, que é muito importante lembrar, ou no gerenciador da podcast, ou no iTunes, é sempre bom deixar a estrelinha, deixar ali um comentário sobre o podcast, deixar sua avaliação sobre o podcast, porque isso ajuda a gente a subir a relevância ali no iTunes ou no agregador que seja, e vai levar, espalhar a palavra de Dr. Who, porque nós não estamos no vácuo, então o som se espalha.
Ele se propaga?
Ele se propaga, então você pode estar ajudando a propagar a cultura de Dr. Who pro Brasil inteiro,
que
você
coisa
dando
maravilhosa.
Espalhando e propagando a palavra de Dr. Who até para longe de nossos olhos, até onde nós podemos nem ver, nem podemos ver,
justamente. Então, tira um tempinho aí, vão lá na estrelinha de vocês. Façam um review de vocês do DWR Cash ali no iTunes de vocês.
Não façam vista grossa.
Não façam vista grossa, justamente.
Nossa,
sigam a gente. Sigam a gente em nossas redes sociais.
Tadinho do doutor.
E não deixem de mandar a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Porque, como eu sempre falo, esse podcast é um podcast colaborativo entre a gente e entre todos vocês que escutam.
Exato.
E estejam aqui semana que vem. Porque semana que vem, a verdade nos libertará.
Oh!
Olha aí. Então, até semana que vem, gente. Falou.
Falou, tchau.